Olá, amigos ouvintes, estão sintonizados com a Voz da América para esta emissão especial da Liga África de Basquetebol, um evento patrocinado pela Liga Americana, a NBA. Liga África de Basquetebol, e dentro de poucos minutos vamos ter frente a frente o Ferroviário da Beira e o Cape Town Tigers, os Tigres da bonita Cidade do Cabo, na África do Sul. Ambas as equipas na mesma posição, uma vitória, duas derrotas nos jogos efetuados até agora nesta Conferência Nilo, que está a decorrer no Cairo. Ambas as equipas a terem que ganhar para se poderem qualificar para a fase seguinte. Portanto, isto é como se fosse uma final para o Ferroviário da Beira e para o Cape Town Tigers. Para nos ajudar na cobertura de hoje, vamos ter connosco o Alfredo Júnior, que já está a postos para fazer a cobertura deste jogo, prestes a iniciar-se, mas ainda não estamos com o jogo a começar. Neste momento vão começar a anunciar os jogadores que vão entrar em campo. Alfredo, estás-me a ouvir?
Boa noite, João. Bom dia para aqueles que nos escutam, ou boa tarde para aqueles que nos escutam entre os Estados Unidos da América. Estou a ouvi-lo perfeitamente.
Olha, Alfredo, portanto, isto é uma finalíssima para o Ferroviário, não é? Tem que ganhar hoje ou ainda tem mais uma possibilidade?
Na verdade, ainda tem uma possibilidade, que é o último jogo com o City Oilers do Uganda, mas é imperioso que ganhe hoje para deixar as contas, todas elas arrumadas a partir de hoje, porque o Cape Town Tigers tem 3 jogos, uma vitória, uma derrota. Igual número tem o Ferroviário da Beira, 3 jogos, uma vitória e uma derrota. E o Slack da Guiné também está com números próximos, 4 jogos, uma vitória e 3 derrotas. Então é importante, quanto antes, garantir a qualificação para a fase seguinte, e que já estão apurados então os angolanos e os egípcios.
Pois, só uma correção, Alfredo, o Ferroviário e o Cape Town Tigers têm, portanto, 3 jogos, como tu disseste, mas têm 1 vitória e 2 derrotas, não 1. Portanto, de qualquer modo, portanto, isto é um jogo importante, e eu creio que o City Oilers, ora vamos lá ver, o City Oilers parece-me que só tem derrotas, tem 3 derrotas, se não me engano. Exatamente. Portanto, mas de qualquer maneira, o City Oilers à beira da eliminação, e a equipa do Ferroviário e do Cape Town, portanto, hoje, se vencerem, podem ficar com as malas arrumadas, como dissemos. Olha, estou a ver aqui já os 5 iniciais. Deixei de os ver. Mas, de qualquer maneira, como é que este jogo está a ser visto aí em Moçambique?
Está é aguardado este jogo com muita expectativa, sobretudo depois daquilo que foi a prestação do Ferroviário da Beira no jogo anterior com o Slack da Guiné, em que o Ferroviário da Beira teve uma grande exibição, sobretudo do o seu jogador camisola 12, norte-americano, Will Perry, que atingiu o número máximo de pontos numa partida da Ball, igualando ao Struggling, marcando 41 pontos e batendo o recorde de assistências, que foram 9, aliás, recorde de lançamentos triplos, 9.
Exatamente.
Quer dizer que ele também é o líder das assistências, com 5 assistências em cada jogo.
Pois
então,
é.
Há uma expectativa enorme depois daquilo que foi essa boa exibição do Ferroviário da Beira no jogo com o Slack da Guiné.
Mas essa exibição do Ferroviário da Beira, portanto, graças a Will Perry, que marcou os tais 41 pontos e o recorde de triplos, mas o Ferroviário da Beira esteve a ganhar por 22 pontos e deixou-se apanhar, apanhou um susto no quarto-quarto, não foi? E realmente foi o William Perry quem nesse quarto-quarto salvou a equipa. Essa queda súbita quando o Ferroviário estava a ganhar por 22 pontos é causa para alguma apreensão?
É, sim, sobretudo para aquilo que é a prestação do Ferroviário da Beira no terceiro período, porque foi nesse período, nesse quarto, que o Ferroviário da Beira permitiu a aproximação do Slack da Guiné, e depois, nos primeiros 5 minutos do último quarto, também permitiram que o Slack da Guiné até chegasse a igualar o marcador, não é? E isso preocupa, mas ainda há pouco o treinador do Ferroviário da Beira, quando entrevistado ali pela transmissão destes jogos, dizia que cada jogo é um jogo, cada adversário é um adversário, por isso espera que o jogo de hoje tenha a sua equipa um desempenho diferente daquele que teve no jogo de domingo.
Olha, parece que estamos a começar, Alfredo, não sei, às vezes temos diferenças de atrasos por causa da televisão. Aí como é que estás a ver o jogo? Já começou?
Estamos a começar em 10 segundos mesmo, vai começar a apertar agora no bola ao ar.
Muito bem.
Já se deu a bola ao ar, a primeira posse de bola é para o Ferroviário.
Muito bem, então eu vou-te passar
É para o Capital Tigers.
Está bem, eu vou-te passar o microfone e depois, quando for preciso, eu entro outra vez a falar contigo.
Exato, então perdeu-se aqui a primeira posse de bola que era para o Capitão Tigers. Capitão Tigers ali perdeu por Zaire Wade, um jogador norte-americano que ali perde a bola e é agora a primeira posse de bola para o Ferro Verde Beira. O William Pérez ali a fazer a circulação de bola, tenta ali a penetração, Ismael Nuromade sofre falta. Penetrou ali para o sexto, Ismael Nuromade, internacional moçambicano, e acabou sofrendo falta do camisola 23, Sankelo Sele, a cometer a primeira falta nessa partida, vai para a linha de lance livre, Ismael Nurmomate, uma das grandes peças de Ferroviário é o aproveitamento na linha de lance livre. Vamos ver se nesta noite a coisa fica diferente. Para já, primeiro sexto, concretizado ali por Timo Ismael Nurumar, que tem aí a segunda oportunidade para o lançamento ao sexto, concentra, Timo atirou, falhou, já o dizia eu que os níveis de concretização de Ferroviário no lançamento livre não são dos melhores. Sai o Capitão Tigers para o ataque, Sele a deixar-lhe para perigo, 2 pontos. Apareceu ali um jogador do o Capitão Tiger, livre de marcação, é ele, Ivan Ganapano, a aparecer e a marcar 2 pontos para o Capitão Tiger. Sai o Ferro Verde da Beira, fazer a circulação de bola. Nova penetração ali para o sexto. E Timo, 2 pontos. Falta e 2 pontos. Ismael Nurmomad agora vem a entrar ali para o sexto, a ir até o fim, a sofrer uma carga. Não desiste, marca os 2 pontos e ganha falta. Falta ali foi de Michael Kirinjibi e ali vai para a linha de lance livre Ismael Nurmomade. Há que aproveitar esta ida à linha de lance livre porque cada ponto vale, cada ponto conta naquilo que são as contas finais. Passa a repetição, aí está Ismael Nurmomade a concentrar-se para fazer o seu primeiro arremesso. Ismael Nurmomade tem médias de 12 pontos por jogo nesta competição. Vamos ver qual é que será a prestação neste jogo. Atirou e marcou. Aí está. Marcou Ismael Nurmomade. 4-2. Está em vantagem o Ferroviário da Beira, que passa por uma defesa a todo campo. Resiste a formação do Tiger. Ali, Prinslow. A girar para o sexto, lançou da linha dos três, não entra. E o ressalto é para o Ferro Verde Beira, Michael Nageliang, ali a fazer a situação de bola. Bola colocada ali para Cid B, roda para o sexto, Cid B não tem espaço, atirou, Cid B não marca. Ressalto também não entra e sofre falta. Falta ali de Nageliang. Ganhou um ressalto ali, o jogador norte-americano foi para o sexto e Prislow acabou cometendo falta. Está para já muito faltosa esta equipa do Capitão Tigers, já vai na sua terceira falta e marca o sexto ali na Zelian. E há uma primeira substituição na equipa do Tigers, sai o Prislow. Ele que cometeu falta há pouco, então o treinador a chamá-lo ali para o banco para refletir um pouco sobre aquilo que está a ser esse jogo e depois certamente vai ser lançado de volta ao campo. Está na linha de lance livre Nazil Yank. Nazil atirou e marcou. 2-2 fez Nazil Yank aqui na linha de lance livre. 6-2 é o resultado desta altura. 8:27 por jogar, sai para o ataque, a formação do... E o tiro dos três pontos, a cair. Zaire Wade a marcar na linha dos três, primeiro triplo a cair nesta partida. E é para o norte-americano Zaire Wade. Aí está a formação do Ferro Verde Beira, tenta ali a penetração para o sexto, não há espaço, bem bloqueado ali a entrada. Mick Targay lançou a bola, bater na tabela e depois... Ali a disputa de bola sai ali contorcendo-se com dor, Zaire Wade. Dois americanos ali naquela disputa de bola, Zaire Wade e Najee Liang, mas nada de grave para Zaire Wade, ele que é filho do jogador da NBA, Dwayne Wade. Ali está a formação do Capitol Tigers no ataque, Zaire Wade. Ali tenta parar para o lançamento, não tem espaço, a fazer um passo para fora. Fez a portada do Ferro Verde Beira. Cai três homens ali em cima de um. Tenta ali a penetração. Dois pontos. Muito bem a penetração para o camisola 22-23, Michael Ocele. E a resposta do Ferro Verde Beira não entra. E dois pontos. Muito bem também ali o ressalto. Foi de Burama CDB a aparecer na tabela. Agora sim a ganhar ressalto e a concretizar. 8-7 é o resultado. A resposta é do lançamento. Dois pontos. Aqui está a parada, a resposta. Ponto na tabela do Tigers. Ponto na tabela do Ferroviário da Beira. Para já a vantagem. Um ponto para a turma do Tigers. E a resposta ali por parte do Will Perry. 10-9. Marcou o Will Perry. Uma bandeja ali sem oposição. Will Perry a marcar os seus primeiros dois pontos nesta partida. A resposta é da turma do Tigers, turma sul-africana, que ia falta. Falta ali quando Cosinati Sibani tentava chegar ali aos dois pontos, sofre falta, creio que foi de Najee Liang, a primeira falta da turma moçambicana nesta partida, que leva o jogador camisola 14, Cosinati, para a linha de lance livre. 6:38 por jogar, 10 para o Ferroviário da Beira, 9 para o Cape Town Tigers. Estão em campo dois campeões de países vizinhos, Moçambique e África do Sul. Ainda pouco antes desta competição, o Cape Town Tigers treinou-se com o vice-campeão moçambicano Costa do Sol. Falhou ali o primeiro lance livre em Cosinati. É a segunda oportunidade com o Sinate de visar o sexto, a concentrar-se, atirou e marca. 10 igual é o resultado, 6:38 por jogar. Sai a formação do Ferroviário da Beira, Najee Liang, ali a conduzir o ataque, a ganhar um bloqueio, tenta penetração, dois pontos. Najee Liang foi até o fim, costa a costa, ia marcar 12-10, aqui pouco espaço está a ser dado ao base Will Perry, por isso Najee Liang conduz o jogo do Moçambique. É a resposta para a formação do Tigers, organiza a forma como parte para o ataque Michael Djinibi, a tentar ali lançamento, não cai, airball, e o ressalto é para quem? É para Najee Liang. Aí está, Will Perry, Will Perry, tenta penetração, Will Perry vai até o fim, dois pontos. É muito forte nisto, Will Perry, não só na linha dos três pontos, mas também nas bandejas de baixo do sexto. Will Perry, agora sim, a ir deixar, a marcar o seu quarto ponto nesta partida e a ganhar falta, por isso vai para a linha de lance livre. Ali a sofrer falta, Will Perry, ele que é o jogador que está a ser policiado aqui pela defensiva do Cape Town Tigers. Agora a falta foi de Cosinati Sibani, não quis acreditar Cosinati que fez falta. Will Perry ali a marcar da linha dos lances livres, 15-10 é o resultado. Favorável à turma moçambicana, 5:53 por jogar, sai para o ataque. É o Michael Djinidi do Cape Town Tigers a ganhar ali um bloqueio, tenta penetração, roubo de bola é para Timo Nurmamadi, também ele a perder a bola, roubou agora Zaire. escolher dormir, Timo, e boa penetração ali para o sexto, 2 pontos. Muito bem ali a penetração para o sexto e a concretização, 2 pontos para a turma do Capital Tigers. Sai o ferroviário da beira ali, tentar a penetração, entra, vai até o fim, não cai a bola e o ressalto é para quem? É para a turma do Capital Tigers, sai para o contra-ataque rápido, 1-0, 1-1, tenta ali até o fim, não cai o sexto. E o ressalto para Mictar Gay, que sai logo para o ataque. Aí está o jogador senegalês, para da linha dos três a atirar e a bola não cair. E o ressalto é para o ferroviário da beira. CDB ali tentou lutar com o camisola 23, Sankelo Sele. E foi Sankelo Sele o último a tocar na bola. Por isso a posse de bola vai para a turma moçambicana.
E parece...
Uma altura em que temos desconto de tempo.
É verdade, Alfredo. Portanto, desconto de tempo. Portanto, isto está-se a adivinhar, a julgar pelo que se passou nestes primeiros minutos, num jogo muito equilibrado, não é verdade?
É verdade. Um jogo muito equilibrado. Houve minutos ali mesmo de parada e resposta, ou seja, pontos a caírem na tabela do Cape Town Tigers e este Cape Town Tigers a responder à mesma moeda, fazendo pontos na tabela do Ferro Verde da Beira. Creio que será assim este jogo até aparecer alguém desequilibrado.
Olha, uma coisa que eu estou a notar é que até agora o Ferroviário não tem insistido muito nos lançamentos para os 3 pontos, não é? Está a fazer aquelas jogadas para as bandejas debaixo da tabela. Mas uma coisa que eu te queria te perguntar, não sei se concordas comigo, mas de qualquer maneira, uma coisa que eu te queria perguntar é... De preparação para este campeonato, o Ferroviário da Beira também esteve na África do Sul a fazer jogos, não foi?
Não. Ferroviário da Beira fez a fase de qualificação na África do Sul.
Ah, está bem, é isso.
E jogou diante deste Cape Town Tigers, perdeu uma vez e ganhou uma vez a final. Quem esteve recentemente na África do Sul foi o vice-campeão nacional, a convite do Cape Town Tigers,
tá bem.
O Costa do Sol, realizou 2 jogos com o Cape Town Tigers, e os sul-africanos ganharam 2 jogos. Tem feito um grande investimento este Cape Town Tigers, que em novembro do ano passado convidou inclusive o Petro de Luanda para também fazer um estágio competitivo no sentido de dar maior rodagem à equipa de Cape Town.
Portanto, nesses jogos na África do Sul, o Ferroviário e o Cape Town empataram em jogos, não é? Bem, olha, o jogo já está...
A vitória para cada lado.
Yeah. O jogo já está a recomeçar, eu vou-te dar o microfone.
Aí está, sai o Ferroviário da Beira para o ataque, Nazilian, ali na zona do garrafão, um mau passo, má decisão aqui de Nazilian, que tentou ali fazer um passo para CDB, mas estavam atentos os jogadores do Cape Town Tigers, sai para o ataque, agora é Michael Ginampo. Aí está, a deixar a circulação de bola para Dwayne Wade. Lançamento ali e a bola não entra e o ressalto é para o Ferroviário da Beira, que sai para contra-ataque. Vamos ver como termina esse contra-ataque ali até o fim, ressalto, 2 pontos. Falhou a primeira Mictar Gay e depois a segunda ganhou o ressalto e concluiu de forma perfeita e ganha mais 2 pontos, 17-12 é o resultado desta altura, 4-14 por jogar neste primeiro quarto. Sai para o ataque a formação do Tigers e 2 pontos. Muito bem a bandeja ali de Zaire Wade a ir deixar lá debaixo do cesto e a marcar mais 2 pontos este jogador norte-americano. Aí está Will Perry na resposta. Bem ali no passe. Nurmumad, lançamento exterior e a bola não entra. A bola não entra ali no lançamento exterior. Foi de Ismael Nurmumad. Contra-ataque é para a formação do Cape Town Tigers. Mais um lançamento ali dos três. Também não entra. Aí o ressalto, 2 pontos. E o árbitro a anular aqueles 2 pontos. Houve falta antes, sim, daquela bandeja ali, aquela tampinha. Foi falta de Kosinathi Sibandi a empurrar o adversário e o árbitro ali a não deixar passar. Falta assinalada é a quarta falta do ataque. Aliás, quarta falta do Cape Town Tigers. Aí está o Will Perry a conduzir o ataque do Ferroviário da Beira, ali marcado por Wade. Will a deixar para Nazilian. Nazilian a colocar ali para o poste baixo. Girou. CDB não marca. Ressalto. 2 pontos. Também não cai. Ainda ressalto do CDB. 2 pontos. Muita luta ali debaixo do sexto. CDB, Nazilian e depois acaba culminando com estes dois pontos e falta ali o Ferroviário da Beira conseguir marcar pontos da segunda oportunidade, saca a chance ali, então o CDB ganhar salto e agora vai para a linha de lance livre. É o poder fazer aqui uma jogada de 3 pontos e a marcar muito bem o CDB, 20-14, tenta fugir o Ferroviário da Beira para já, 6 pontos de vantagem, 3-21 por jogar neste primeiro quarto. Watt ali no ataque, Zeiroeide a tentar ali uma opção de passe, a conseguir, vai tentar a penetração, não há espaço, a bola agora é Giribi. Vai, Diniz ali a tentar atirar, atirou 3 pontos. Muito bem ali na decisão, foram 3 pontos bem tirados ali por Michael Diniz. É a resposta de Ferroviário da Beira. Nasil Yang não cai, o lançamento fica curto de Nasil Yang com a sua esquerda, a bola não entra. Ressalta para Diniz, vai ali para a penetração, Diniz, 2 pontos. Muito bem, Diniz ali a responder e a conseguir marcar 4-7 pontos, 5 pontos nesses últimos minutos para o Capitão Tigers, Nasil Yang. Vai tentar penetrar Nasil Yang. Não há espaço para penetração. E há passos, 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 passos. Como se diz na gíria, andou com a bola e o árbitro estava ali para controlar e assinalou. Poste de bola vai ser para a turma do Capitão Tigers. Capitão Tigers, que já viu aqui o jogador Michael Diniz com mão quente e a tirar da linha dos três e a marcar. É a resposta do Capitão Tigers, 20-19, 2-15 por jogar neste primeiro quarto. Um jogo bem equilibrado este. Aí está a resposta do Capitão Tigers, defende o Ferroviário da Beira, lançamento dos três, salta para quem? É para o Capitão Tigers, e depois a perder ali a posição para o lançamento, recupera o Ferroviário da Beira, Will Perry, a organizar o jogo, Will Perry, cai em cima do Will Perry ali, bem, o Will Perry está a descobrir uma linha de passo, mas está lá já a resposta defensiva do Capitão Tigers, vai penetrar ali para o sexto, boa, fecha aí depois a tentativa de afundanço ali, do jogador Buruma CDB e depois a sofrer falta a CDB ali debaixo da tabela. Foi falta do Camisola 14, Cocinati Sibani. Vai levar Sibagnoni, então vai levar para a linha de lance livre o jogador senegalês, que hoje tem estado mais dinâmico, tem estado a ganhar posição ali na zona pintada do garrafão e tem ganho algumas faltas, por isso vai agora à linha de lance livre. CDB atirou o primeiro e marcou. Numa altura em que há substituição ali na turma do Ferroviário da Beira. Ferroviário da Beira que já conta com o moçambicano Ayad Marques Munguambe dentro da quadra. Atirou, CDB falhou o segundo, ganhou o ressalto ali. Para a turma de Ferroviário vai penetrar, Munhang, e há passos, 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 passos. Há que prestar muita atenção a esta situação. O Ferroviário da Beira, nessa altura, conta ali com 3 moçambicanos em campo: Ismael Nurmomad, Célio Chirombe e Ayade Munguambe. Mas creio que vai regressar para a quadra o Camisola 7, Mikdar Gueye. Sai o Capitão Tigers para o ataque, Wade, Diniz, a deixar ali para Michael Diniz, tenta ali a penetração no espaço, fecha ali na defensiva, os jogadores foram ver da beira, bola devolvida para Wade, Zahir Wade, tenta também a penetração e depois um passo para fora, vai sair o lançamento, não cai. Foi em cima dos 24 segundos e a posse de bola é para o Ferroviário da Beira. É isto que o Ferroviário da Beira tem que fazer para ganhar vantagem sobre o Capitão Tigers, apertar na defensiva para que o Capitão Tigers possa cometer turnovers. Aí está, William Pérez, vai penetrar o William Pérez, a deixar outra vez para Nurmomad. William Pérez parou ali o drible, deixou ali para o Camisola 7, muito bem, fazer mais 2 pontos. Mekarque ali a concretizar mais dois pontos para o Ferro Verde da Beira. 45 segundos para o final deste primeiro quarto, 23-9, sem vantagem a formação do Ferro Verde da Beira. Está no ataque o Pequeno Tigers, Michael Tinizé, tenta ali a linha de passe e depois mais um Tarnova. Fica intranquila esta formação do Keaton Tiger quando pressionado. A defesa, quando é pressionante por parte do Ferroviário da Beira, resulta quase sempre em turnovers. Nesta equipa do Keaton Tiger, é uma das questões que deve ser explorada aqui pelo Ferroviário da Beira. Obrigar o Keaton a cometer erros. Will Perry. Will Perry, que ainda não apareceu assim grande nesta partida, tem tido pouco espaço. Aí está Will Perry. Will Perry tenta penetração. Will Perry! E a bola não entra. Ressalto! Não entra! E depois já falta ali, que na queda do camisola 23, Sankelo Fele. Vamos ver se a falta é... Não, falta é... Sim, é a falta do Ferro Verde da Beira. Falta do Ferroviário da Beira sobre Sankele Fele. Vai ter a última posse de bola neste primeiro quarto, 23-9, 4 pontos de vantagem para a turma locomotiva do Chiveve. Foi falta então de Ayad Marques Munguambe. Sai Guade. Aí está a tentativa de penetração para o sexto da formação do Ferro Verde, do Cape Capitão. Daí 3 pontos. Bem agora decidida pela formação do Cape Capitão Tigers em cima da buzina. O camisola 23, Sankelo Fele, a fechar em beleza este primeiro quarto com um resultado a indicar 23 para o Ferroviário da Beira, 22 para o Cape Capitão Tigers.
É um jogo muito, muito, muito equilibrado. Alfredo, o que me está a chamar a atenção é como certos jogadores, como o William Perry, está a ser extremamente vigiado. Quando ele apanha a bola e vai para o ataque, não lhe deixam espaço para tentar os 3 pontos em que ele é recordista da competição. Portanto, um jogo sem dúvida interessante pelo seu equilíbrio. É difícil, neste momento, fazer uma previsão, não é? Esta manhã estávamos a ver o jogo do Petro Atlético e logo após os primeiros minutos começou-se a verificar que na verdade, o Petro ia vencer o jogo. Mas aqui não podemos dizer quem é que vai sair à frente neste jogo. Algum aspecto particular que te esteja a chamar a atenção neste jogo?
Para já, é a eficiência no lançamento exterior por parte da equipa do Cape Town Tigers. Aí onde o Cape Town Tigers está a conseguir ir buscar o resultado, a desvantagem, porque, por exemplo, já esteve com 6 pontos de desvantagem nesta partida, mas conseguiu recuperar com um triplo de Michael Dininje e depois, mesmo agora na ponta final, também foi um triplo que colocou o Keaton Tigers próximo do resultado. Está, em termos de lançamentos de campo, dos 2 pontos, está com 6-9, 66%. Nos lançamentos triplos está com 3-8, 37%. O Ferroviário está nos lançamentos de campo com 8-19, ou seja, 42%. E nos triplos ainda não acertou nenhum das 2 vezes que lançou através de Ismael Nurmomar. Por isso a vantagem está, aliás, está a ser mais eficaz a formação do Cape Town Tigers no lançamento exterior.
Pois, é isso que estamos a verificar com efeito. Muito pouco espaço para os moçambicanos ou para a equipa moçambicana fazer esses lançamentos do exterior. Bem, o jogo está a começar. Vou-te passar o microfone mais uma vez, Alfredo.
Exato, vai retomar o jogo com posse de bola para o Ferroviário da Beira, vai organizar, pautar ali o jogo do Ferroviário da Beira, Will Perry, jogador que não tem tido muito espaço para aparecer, mas tem aparecido outros jogadores nesta formação. Vamos ver como é que termina a partida. Aí está Nurmomad, bola devolvida para Nurmomad, agora Will Perry, bola a circular jogador para jogador de forma rápida, Nazil Yang, máximo Nazil Yang, e a posse de bola para o Cape Town Tigers. Este é o quinto turnover do Ferroviário da Beira na partida contra 3 do Cape Town Tigers. Este também é um dos principais problemas do Ferroviário da Beira nesta edição da bola. Tem muitos turnovers. Aí está o Cape Town Tigers no ataque. Dinidje, Wade a deixar ali com o camisola 23, Sanquelo, lançamento, a bola não cai. E há então fim dos 24 segundos de ataque, numa altura em que o treinador do Capitão Tiger reclama ali ter havido falta, mas não foi isso, considerou a equipa de arbitragem, houve espaço para lançamento e esgotou-se o tempo de ataque. Sai ali o Ferroviário da Beira, pela colocada ali para o poste, joga ali na posição poste alto e a passo, claramente ali a andar com a bola, coisas que já não se fazem nem nos júniores. Mas ali o camisola 24, Borama CDB, a cometer este erro infantil. Posse de bola nova para o Cape Town Tigers. Começa mal este primeiro período, já lá vai quase um minuto sem ponto, tanto do Ferroviário da Beira como do Cape Town. Começa mal este segundo quarto. Aí está o Cape Town Tigers. Bom roubo de bola agora de William Pérez para o contra-ataque. Vai William Pérez até o fim, sofre falta. William Pérez roubou a bola, foi até o fim e acaba sofrendo falta de Zaire Wade. Zaire Wade fez um mau passe e depois, como tentativa de redimir-se, procurou roubar a bola ali o William Pérez. William Pérez conservou bem e agora vai para a linha defensiva, marcou o primeiro. Vai coletando pontos William Pérez através daqui dos lançamentos livres. Ele já tem 6 pontos marcados nesta partida. É o melhor marcador até aqui da formação do Ferroviário da Beira. Tem segunda oportunidade ali da linha de lance livre. Lançou, marcou. É letal esse jogador no lançamento. Aproveita tudo ali na linha de lance livre. E quando tem espaço da linha dos três, também não perdoa. É o Ferroviário da Beira na defensiva. Sai o Cape Town Tigers. Wade. Zaire Wade ali a ser pressionado. Bola já para Prislo. Lançou da linha dos três. Prislo. A bola não cai. Ressalto é para o Ferroviário da Beira. CDB a deixar com William Pérez. Está no ataque William Pérez. Ali tenta passar por Zaire Wade. William Pérez a deixar para CDB. Vai penetrar. Nuno Bomado. Desce ali para o poste. Nazir Liang joga na zona de poste baixo. Lançou 2 pontos. Muito bem, Nazir Liang ali a procurar o espaço para o lançamento e marcou 27-12, 8 minutos e 4 segundos para jogar neste segundo quarto, 9-22 no lançamento ali de baixo sexto, 8-19 para o Cape Town Tigers. Está em vantagem a formação de Ferroviário da Beira, ali bola colocada para o poste Prislo. Prislo, tentativa de roubo, vai girar, Prislo faz um passe, não cai a bola, é meio ressalto, é para o Ferroviário da Beira. Nazir Liang, sai William Pérez, deixa com Ismael, Nurmumad, volta para o Pérez, tenta ali a penetração, Pérez faz um passe, muito baixo, passe para a zona dos joelhos de CDB, ele que tem 2,03 metros, teve que abaixar-se para tentar chegar aquela bola, mas com a sua altura naquela zona era muito difícil chegar até aquele passe do William Pérez. É a resposta do 3 pontos, já está 3 pontos para a formação do Cape Town Tigers. Michael Tiriti a responder de forma imediata, roubo de bola ali para o Cape Town Tigers. Tem mais um ataque à formação do Tigers. Tiriti de costas para o sexto, lançou 2 pontos. Muito bem, ali o jogador do Cape Town Tigers já havia feito isso no primeiro quarto, marcar 3 pontos e logo a seguir mais 2 pontos e agora está igualada a partida, 27 igual, 2 pontos. Não, há violação ali, passos por parte do jogador Ayade Mungwambe a fazer passos e depois a ser substituído. Os dois últimos ataques do Ferroviário da Beira não conseguiu concretizar e o Cape Town Tigers tem tirado proveito. Agora foi Ganapo e não o Michael, foi sim Ganapo a marcar aquele lançamento triplo e depois mais 2 pontos a colocar o resultado em 27 igual. Mas no lançamento ali, a bola não cai. Ressalta para quem? É para Will Pérez. Vai para o contra-ataque, Will Pérez. Vai até o fim, Will Pérez a penetrar para o sexto. A bola não cai. Cid B ganhou e depois sofre falta de Prinsloo. Prinsloo a cometer falta ali sobre Prinsloo nas costas do jogador senegalês. Aliás, Prinsloo a cometer falta nas costas de Cid B. É a segunda falta do Capital Tigers neste quarto, terceira falta pessoal de Prinsloo nesta partida. Tem muitas faltas esta equipa do Capital Tigers. A posição de bola é para a turma do Ferroviário da Beira, CDB, a virar ali para o sexto, um para um, ali com Prinsloo a marcá-lo, não tem espaço, optou pelo passo para fora, para aí, três pontos, não cai, foi o primeiro lançamento da linha dos três por parte de Will Perry, a bola não cair, a rolar ali para o sexto, depois no ressalto, a bola a tocar em CDB, vai ser reposição de bola para a turma do Capitão Tiger. Sai o camisola 23, Sankelo Sele, a ganhar ali um bloqueio Sele de Prinsloo. Sele tenta penetração e dois pontos. Passa para frente no marcador, 27-29, está em vantagem a formação do Capitão Tigers. Dois pontos de vantagem, a resposta de Ferro Verde da Beira, bola colocada ali para o poste, dois pontos. Aí está a Cid B a aparecer muito bem ali na zona do poste, a receber uma assistência de Will Pérez. Ele, para além de triplista, é também um dos melhores jogadores que assiste nesta edição da Basketball Africa League e está a provar isso. Não tem espaço para fazer o seu lançamento, então ajuda nos seus companheiros para chegarem mais sexto ao sexto. E agora marcou ali Cid B, 30-29, está novamente em vantagem a turma do Ferroviário da Beira. A resposta, Wade. Wade a colocar ali para o seu companheiro de equipa, Evanes Ganapo. Lançamento, bola bater ali no espigão e não entra. Recupera ali Sankelo Sele, tenta penetração Sele. E desarme, que grande desarme, que grande desarme de Cid B. A impulso ali debaixo da tabela. E depois o roubo de bola. A desatenção de Nasiliang. Mas o roubo de bola e ali a escorregar. E foi desta vez o camisola 7 McTargue. Mas é o momento, vimos um grande desarme ali na tabela por parte de Cid B a impor-se lá com as duas mãos e a travar o camisola 14 de Cofinati Sibagnoni. Reposição de bola para o Capitão Tigers, lançamento ali, Ganapo, a bola bater ali na tabela, não entrar, recupera Wade. Zaire Wade tenta organizar o ataque do Capitão Tigers, lançou Wade, a bola não entra, ressalta para quem? É para Célio Chirombe. Na Gil Yang, então, vai conduzir o ataque da formação do Ferroviário da Beira. Ali de costas para a tabela, na Gil Yang, tenta a penetração, a bola não entra. Isso, ressalta para quem? Cid B. Vai tentar ali girar para o sexto, não tem espaço. Cid B põe a bola na zona dos pés. E muito bem ali, Wade a ir, aliás, foi Celé, a fazer bola presa e a desconto de tempo.
É verdade, desconto tempo quando faltam 4 segundos para terminar este segundo quarto, com o jogo ainda muito, muito equilibrado. Alfredo, falta de 3 pontos da equipa do Ferroviário. O Cape Town não lhes dá espaço para isso, não é? E isso poderá ser um aspecto importante. O que é que tu achas?
Sim, o Capitão Tigers mostra que estudou bem essa partida, fez o devido scouting, aquilo que é a forma de jogar deste Ferroviário da Beira, e sabe que o seu forte está em Will Perry, que quando tem oportunidade para lançar o sexto, a linha dos três, não perdoa. Will Perry teve até aqui uma oportunidade para lançar e a bola não entrou, porque o espaço que teve para preparar o lançamento não foi todo suficiente. Mas o Ferroviário da Beira tem estado a mostrar outras soluções ofensivas, como, por exemplo, alimentar o poste Borama Cid B, que já leva 9 pontos nesta partida. É até aqui o melhor marcador do o Ferroviário da Beira, e do lado contrário destaca-se Evans Ganapano, ele que é um jogador também letal na linha nos lançamentos no lançamento exterior, e tem mostrado isso nesta partida.
Pois, portanto, estamos quase, faltam 4 segundos para terminar este quarto.
4 minutos, João.
Ah, desculpa. 4 minutos, desculpa-me.
4 minutos e 43 segundos.
Já, estava aqui a olhar para o relógio e estava, obviamente, a ver 4.43 e estava a ver que segundos, mas são minutos, claro. As minhas desculpas. De qualquer maneira, Alfredo, logo no início do jogo parece-me que houve ali um jogador do Cape Town Tigers que caiu mal. Não sei se ele ficou lesionado, eu vi-o depois no banco a receber, a queixar-se de uma perna, mas parece-me que ele regressou, não é?
Sim, creio que foi o camisola 23, Sankelo Sele, que ele acabou regressando para a partida há pouco. Creio que foi uma situação ligeira, aquela dorzinha que acontece no momento da queda, mas depois, com o spray mágico, os jogadores acabam recuperando.
Exatamente.
Depois do descanso, veio de cima dor.
Pois. Ele já marcou 9 pontos, estava aqui a ver. Portanto, faltam 4 minutos, neste momento 30-29. O jogo já recomeçou. Alfredo, passo-te o microfone.
Exato, sai a formação do Cape Town Tigers para o ataque. Está Zaire Wade, vai tentar a penetração. Wade faz ali assistência, a bola não entra, fica curto no lançamento. Ressalta ali a luta pela posse de bola. Quem ganha essa bola, quem ganha? Os jogadores do Ferroviário da Beira. Aí está Najil Yang, logo para o contra-ataque. Vai deixar ali, McTargay, a bola não entra, ganha o ressalto, 2 pontos. Najil Yang ali a ganhar o ressalto e a marcar 2 pontos, e ficou ali a queixar-se com dores o jogador Zaire Wade, que é filho de Dwayne Wade, uma estrela da NBA, sai ali apoiado pelos seus companheiros de equipa. Vamos ver o que é que acontece aqui com este jogador, que é influente na manobra ofensiva do Cape Town Tigers, é o base principal, que caiu mal ali, Zaire Wade, creio que tem uma entorse, vai mesmo ter que ser assistido junto ao balneário. Aí está o seu pai também, Dwayne Wade, a assistir este jogo ali da bancada. Aí está, sai o Cape Town Tigers para o ataque. 32-29 o resultado nesta altura. Cibagnoli tenta ali um afundanço e é desarmado. Está a impor-se ali debaixo da tabela. CDB, agora sim, já está a provar porque foi contratado. CDB ali a impor-se ali naquela zona, a limpar tudo quanto aparece ali na sua cara para tentar marcar. E agora 3 pontos. Ficou a dormir ali a defensiva do Ferroviário da Beira e deixou Michael Tirigi a tirar da linha dos 3 e marcou. 32-32, aqui há que prestar atenção na defensiva.
E há desconto de tempos. Desconto de tempo, não é?
Sim, 1 minuto pedido pelo Ferroviário da Beira.
Pois, parece-me que aquele jogador do Cape Town Tigers parece que sofreu uma lesão, não é? Ele foi, como tu disseste, foi depois amparado e levado para o balneário, portanto, um jogador. Portanto, ele até agora tinha 5 pontos, mas como tu disseste, é um jogador influente na equipa.
João, aqui é uma nota: os árbitros pararam o jogo para poder rever este lance, se foi obtido de forma regular ou não por parte do Cape Town Tigers, porque há ali qualquer situação detectada pelos árbitros que indicam que há irregularidade que aconteceu aqui. Mas, como há essa possibilidade do vídeo-árbitro, então estão lá para poder reverificar o que é que aconteceu e depois decidirem se é um lançamento válido ou então houve irregularidade neste lance.
Portanto,
vamos ver qual é que será a decisão.
Portanto, neste momento, 32-29, faltam quase 4 minutos para terminar o jogo. Não sei o que é que se passou, francamente não sei o que é que se passou. Estou a ver aqui a árbitra e também o treinador do Ferroviário da Beira. mas neste momento o jogo interrompido. Bem, agora está 32-32, parece que aqueles pontos foram então foram dados, não é?
Foram válidos, sim, foram válidos. Foram válidos e vamos ver o que é que vai acontecer. Se é falta, se terá acontecido alguma falta ali para dar lugar ali do lance livre, ou então a reposição de bola para o Ferroviário da Beira. Creio que vai ser lançamento livre para o Cape Town Tigers.
Exatamente, exatamente. Parece que é isso. Pronto, Alfredo, vou-te passar o microfone outra vez. Alfredo.
É isto que acontece nesta Liga Profissional de Basquetebol. Os árbitros têm todos os recursos para analisarem os lances ao detalhe e aí está, vai para a linha de lance livre. O jogador do Cape Town Tigers atirou e marcou, passa para frente a turma do Tigers, 32-33, 3 minutos e 53 por jogar neste segundo quarto. Então, e ainda ganha a reposição de bola a formação do Tigers, bastante penalizada aqui a formação do Ferroviário da Beira, que pode sofrer 6 ou 7 pontos nessa jogada, neste lance. Aí está a apresentação para o sexto, bola tirada ali para a linha do tiro, atirou e não, airball. O ressalto é para Najilian, que vai organizar o ataque, a saída do ataque do Najilian, norte-americano, a tentar ali penetração, entra Najilian para o sexto, 2 pontos. Assuma a calmaria na Zilian, vai ali para o sexto e consegue enganar a tudo e a todos, marca 2 pontos e ainda rouba falta ali do camisola 14, o número 14 é ele, Consiciane Sibagnoni, a fazer a sua terceira falta, já é o segundo jogador do Cape Town Tigers a ter um número elevado de faltas. Já vão com 3 faltas. O Prinsloo põe um roubo de bola aqui. Célio Chirombe, depois a bola não entra. Oh, Célio. Fez muito bem o roubo de bola, mas concluiu mal. E resposta do Cape Town Tigers no lançamento não entra. E é ressalto para Najilian. Sai William Pere. William Pere a deixar para o Mictar Gueye ali a tentar penetrar para o sexto, não tem espaço, agora sim vai entrar, Mictar Gueye a entregar a bola positivamente ao adversário, que ser egoísta, Mictar Gueye, ali lançamento dos 3, não cai, mais um ressalto, mais um ataque para a turma do Cape Town Tigers, Dinidje, ali a concentrar-se para o sexto, Dinidje tem área para o sexto, bom passo para fora, Dinidje, depois o lançamento não cai, e ressalto é para Sidibe. Sidi vem a ganhar ali um ressalto, está imperial na tabela, 29 ressaltos ganhos pelo Ferroviário de Tapeira contra 15 do Cape Town Tigers. Sidi vem ali quase perdia a bola, ainda assim a recuperar, deixa ali para Will Perry, Will Perry ganha ali um bloqueio, vai tentar a penetração, Will Perry, a assistência, Célio Chirombe, 2 pontos, muito bem ali. Célio Chirombe a marcar os seus primeiros 2 pontos nesta partida. Voltou a fugir para 4 pontos. Diferença ao Ferroviário da Beira, 37-33. É a resposta. E a falta. A falta ali, creio que de CDD ou então de Mictar Gueye. É a terceira falta do Ferroviário da Beira neste quarto. Enquanto que o Cape Town Tigers vai em 4 faltas, é uma falta que dá direito à ida à linha de lance livres. Evans Ganapamo que já leva 9 pontos nesta partida, tem ali a oportunidade de marcar o seu 10º ponto e consegue. Ganapamo marca o seu 10º ponto neste encontro, 37-34 o resultado nessa altura, 2 minutos e 10 segundos por jogar. Ganapalo ali a concentrar-se, atirou e marcou, 2-2. E marcou Ganapalo a ter um aproveitamento de 100% nesta sua ida à linha de lance livres. A resposta do Ferroviário da Beira, mau passe, Najilian. Que é isso, rapaz? Najilian ali a tentar fazer um passe que sai da zona do joelho e acaba então perdendo-se o problema. Desconto tempo o pedido nessa partida para o Ferroviário da Beira.
É verdade. Portanto, quando faltam 2 minutos para terminar este quarto, o Ferroviário a ganhar por 37-35. Portanto, mantém-se um jogo muito, muito renhido. O primeiro quarto, o Ferroviário da Beira estava a ganhar por 23-22 e agora 37-35. Um jogo muito, muito equilibrado. Alfredo, não sei se tens aí números de turnovers. Parece-me que o Ferroviário está a cometer muitos turnovers, não é?
Não sei. É verdade. Essa é a grande peça do Ferroviário. O Ferroviário da Beira tem o dobro de turnovers que do Cape Town Tigers. Ou seja, o Ferroviário da Beira já perdeu 14 vezes a bola, enquanto que o Cape Town Tigers apenas 7. E essas perdas de bola não foram porque o Cape Town Tigers esteve a pressionar ou algo parecido. Não, mas é uma questão mesmo de desatenção da forma como o Ferroviário da Beira parte para o ataque.
É, às vezes um pouco atabalhoado e complicam as coisas quando não se devem ser complicadas. De qualquer maneira, o Ferroviário continua em frente, embora por uma margem que nada significa, não é? Como se estivéssemos no princípio. De qualquer maneira, 2 pontos, são sempre 2 pontos de vantagem. Vamos a ver, neste momento, o que eu tenho aqui de estatísticas é que o Najil Young é o melhor marcador, não é? Tem, creio eu,
11 pontos,
é verdade. E depois temos o Will Perry com 7. Muito bem.
Exato.
Temos o CDB com 9.
Agora é uma CDB.
Exatamente.
Exato, é isso que eu ia dizer. Hoje estão a aparecer outros jogadores nesta equipa do Ferroviário da Beira, na Giliang e Borama CDB, sobretudo no jogo ali na zona pintada debaixo da tabela, a impor-se tanto defensivamente como ofensivamente. Sai para o ataque a formação do Cape Town Tigers, ali Cape Town Tigers que teve que mudar a sua base depois da lesão do Wayne. Ali a formação do Cape Town Tigers, lançamento, não cai, o ressalto é para a CDB. Aliás, é para Mictar Gueye. Aí está o Ferroviário da Beira no ataque. William Pérez não tem muito espaço. William Pérez tem sido marcado ali em cima. William Pérez vai tentar a penetração, lançamento. William Pérez não cai, 2 pontos. Agora sim cai o lançamento de 2 pontos. 39-35. Aí está o Ferro, jogada simples e falta. Uma jogada muito simples esta aqui, feita pelo Cape Town Tigers, bloqueio, passe e corte, e depois ganha falta ali o camisola 7, Somuza Mtembu. E uma altura em que Najil Young está ali a contorcer-se com dores no seu pulso esquerdo. Vamos perceber o que é que está a acontecer com este jogador norte-americano. Para já está ali na linha de lance livre o Somuza Mtembu, que falha o primeiro lançamento. Tem uma segunda oportunidade aqui este jogador sul-africano, Somuza Mtembu. Basquetebol sul-africano a ter um grande investimento, agora a marcar, procura evoluir um pouco mais o basquetebol sul-africano, que ficava muitos furos abaixo do moçambicano, mas agora já a recuperar com este investimento. Aí está a resposta, foi uma situação quase dava em... E agora para a Tarnova, mais uma perda de bola, mais passos, muita atenção nesta equipa do Ferroviário da Beira. Agora foi Célio Chirombe a entregar a bola ali ao adversário, 56 segundos para jogar, 39-36, já temos um duplo-duplo nesta partida de Najil Young, que marcou 13 pontos e ganhou 10 ressaltos. É uma situação rara nesta bala, mas aí está Najil Young a marcar 13 pontos e ganhar 10 ressaltos. Sai para o ataque a formação do Cape Town Tigers. Ali o passe vai dar lugar para o lançamento exterior. Não, aperta na defensiva o Ferroviário da Beira. Sele a colocar ali para o poste. Vai tentar fazer a rotação. Não, novamente bola de Sele. Sele escorrega e é posse de bola para o Ferroviário da Beira. Perdeu ali, escorregou o jogador Sankelo Sele e acabou então dando a posse de bola para o Ferroviário da Beira. Tem aqui o ataque Ferroviário da Beira, 30 segundos para terminar este primeiro quarto. Aí está William Pérez a fazer dançar ali o seu adversário, não conseguiu arranjar espaço para o passe de bola mais para baixo. Agora sim, a bola entrar ali para o poste e depois roubo de bola ali sobre CDB e depois sai uma falta de Najil Young. Nasir Yang ali a cometer uma falta e depois vai certamente levar o jogador do Kekan Tigers à linha de lance livre.
É, parece que...
Sim, desconto de tempo, sim.
Parece que há um desconto de tempo e também mais uma questão de arbitragem. Parece que estão a ver o VAR, não é?
Aqui muitos lances vão para o VAR, porque aqui o treinador do Capitão Tegas pedia que fosse assinalada falta antidesportiva. E é isso que os árbitros estão a tentar verificar, se de facto houve uma agressão ao jogador do Capitão Tigers ou foi mesmo tentativa de Nasir Liang chegar à bola. Vamos ver o que é que eles decidem. Para já é reposição de bola.
É a reposição de bola. Indicação... Parece que sim.
Sim, é a reposição de bola. Não é atendido ali o pedido do treinador do Capitão Tigers, mas sim vai dar lugar à reposição de bola pela linha lateral. Faltam 11 segundos para o final deste quarto.
Exatamente, faltam 11 segundos, o Ferroviário da Beira no topo, mas apenas por 3 pontos de diferença. Isto vai ser quente, Alfredo. Vamos já ver como é que termina.
Vamos já ver como se diz cá na banda, está a ser um jogo que é impróprio para cardíacos.
E vejo que o Cape Town acaba de marcar, não sei o que é que, mas parece que houve falta também.
Sim, o Capitão vai para o ataque, o Capitão Tigers ali tenta a penetração para o sexto, 2 pontos de falta. 2 pontos de falta, aqui está, esta, o Ferroviário da Beira não consegue parar estas situações do Capitão Tigers e este Capitão Tigers aproveita muito bem esses momentos de distração do Ferroviário da Beira. Está 39-38, 3 segundos por jogar, é capaz de terminar empatado esta primeira parte com esta ida à linha de lance livre do Camisola 2, Michael Dinidje.
É verdade.
Vamos ver como é que termina. Dinidje ali a concentrar-se, atirou e marcou.
E agora então parece que é um novo desconto de tempo. Parece que é um
desconto de tempo pedido pelo Ferroviário da Beira, isto para possibilitar a reposição da bola mais próximo do sexto, numa altura em que faltam 3 segundos por jogar nesta partida.
Ah, está bem, pois. Eu às vezes ficava surpreso com estes pedidos de desconto de tempo, quando faltam 4, 5 segundos. Bem, este faltam 3.6 e vejo que está ali o treinador, portanto, da equipa de Ferroviário, sem dúvida a preparar a jogada que vão tentar fazer. 39-39.
João, estes são os momentos do treinador. Para já está a vencer o treinador do Capitão Tigers, porque naquela paragem que houve há momentos, faltavam 11 segundos, ele desenhou uma jogada no sentido de dar ponto e conseguiu que essa jogada desse ponto e ainda arrancou uma falta. Vamos ver agora o que é que o Luís Hernández desenha e como é que este ataque vai ser feito pelo Ferroviário da Beira. Mas este é o momento do treinador.
Pois, vamos a ver então. Eu vou continuar aqui ligado contigo, mas vamos a ver a jogada que vai surgir deste pedido de desconto de tempo. Portanto, quando...
Eu arrisco a dizer que vão tentar colocar a bola na mão do lançador, do William Pérez, ou então colocar a bola mais próximo do sexto para o CDB. Vamos ver qual é a opção que o Luís López Hernández escolheu.
Muito pouco tempo.
Sim, ali é colocar a bola em campo, entregar o companheiro para ele lançar.
Ah, quase que marcava. Bem, olha, estamos, portanto, no fim deste segundo quarto.
Está a CDB, atirou e pronto. Desenhou a jogada e não deu certo. Então termina esta primeira parte com esse resultado 39 igual, João.
39 igual, portanto, um jogo muito, muito equilibrado. No primeiro quarto, 23-22, o que significa, portanto, que neste segundo quarto o Cape Town marcou 17 pontos e o Ferroviário marcou 16. Portanto, muito equilibrado, 39-39, e creio que isto vai ser assim até ao fim. Ferroviário da Beira, portanto, com grandes possibilidades de passar à fase seguinte, tem que vencer o jogo de hoje, ou, bem, não tem que vencer, mas ajudaria, ficaria já com o bilhete marcado se marcasse, se ganhasse hoje. Olha, diz.
Na verdade, João, estas duas equipas, olhando para as restantes quatro que estão neste, estão nesta luta para ir aos playoffs, estas duas equipas é que têm demonstrado melhor basquetebol, estão em melhores condições de transitarem para a fase seguinte, mas terão que prová-lo em campo.
Pois, portanto, as outras duas que ainda estão em luta são o SLAC e o City Oilers. Mas o City Oilers perdeu todos os jogos até agora, portanto está numa situação, vá lá, desesperada, não é? Mas pronto, passam quatro equipas das seis, portanto há uma luta por esses dois lugares, já que os dois primeiros estão ocupados já pelo Petro Atlético e pelo Al Ahly, que se voltam a defrontar na sexta-feira. De qualquer maneira, Alfredo, dependendo do jogo de hoje, mesmo se o Ferroviário perder, ainda tem uma chance depois quando defrontar o City Oilers na sexta-feira. Agora eu vou-te perguntar uma coisa, eu não sei se tens aí as estatísticas à mão, como é que estamos em situações de faltas? Qual é a situação aí? Como é que estamos em situações de faltas? Há algum jogador do Ferroviário em perigo? Parece-me que havia muitos jogadores, não muitos, mas alguns jogadores do Cape Town que já com algumas faltas, três faltas ou mais, não?
Sim, há mais jogadores do Cape Town Tigers com faltas do que os jogadores do Ferroviário da Beira. As duas equipas, por sinal, fizeram 27 faltas, cada uma, neste jogo. O Ferroviário da Beira foi a equipa que menos faltas fez no primeiro quarto, 7, enquanto que o Capitão Tegas fez 10 no primeiro quarto. E no segundo quarto a situação inverteu-se, 10 para o Ferroviário, 7 para o Capitão Tegas. Mas ao nível individual, há de destacar aqui dois jogadores que já estão com três faltas, é o Sankele Fela e o Prinsloo, que já têm três faltas, situação que obrigou até o treinador do Cape Town Tigers a colocar esses jogadores, sobretudo o Prinsloo, no banco de suplentes, para evitar que cometesse muito mais faltas, porque tendo em conta que ele é um jogador do ciclo inicial do Cape Town Tigers.
Pois. E depois também aparece, portanto, que aquele jogador que se lesionou, o Wade, não é? Parece que não regressou, não é?
Sim, pelo menos até o final do segundo quarto, o Zaire Wade não regressou, sinal de que algo grave poderá ter acontecido com este jogador, deve ter tido ali uma entorse pelas queixas que foi apresentado. Mas é uma situação que também pode estar a ser tratada pela equipa médica. Há equipa médica que fazem tratamentos de choque ali mesmo no pavilhão, no sentido de o jogador voltar à quadra e poder continuar a dar o seu contributo à equipa.
Olha, estava aqui a olhar a ver as estatísticas que eles estão a dar aqui e estava a ver que do ponto de vista de três pontos, o Ferroviário não tem nada, fez quatro tentativas e tem zero, e estava tudo à espera do Will Perry começar a afinar a sua mão, mas ele está a ser muito bem coberto, não é? Ele está a ser muito vigiado, digamos assim.
É o fruto daquilo que se chama scouting, ou seja, pois, o estudo minucioso que é feito ao adversário. E a resposta é com a defesa para parar essa situação que é a mais letal por parte do Ferroviário da Beira. Todo mundo assistiu aquele jogo que o Ferroviário da Beira disputou no domingo, diante do SLAC, e viu o Will Perry a desequilibrar, a tirar muito da linha dos três, foram 9 lançamentos concretizados em 14 tentativas, e daí que o treinador do Cape Town Tigers decidiu montar uma defesa especial para este jogador, e os jogadores do Cape Town Tigers estão a cumprir à risca esta marcação. Mas William Perry tem feito a sua parte, já leva 7 pontos nesta partida. o que significa que ele vai buscando outras armas para ser eficiente na forma como ataca.
Exatamente. Neste momento, portanto, o melhor marcador da equipa do Ferroviário é o Najil Young, com 13 pontos, seguido do Buruma Sidibe, com 9, depois o Will Perry com 7, depois temos o Nura Mamad com 4 e o Maktar Gueye com 4 pontos também. Portanto, é isso. Portanto, temos estes 5 jogadores que marcaram pontos até agora. São os 5 iniciais, não é?
Exato, são os jogadores de 5 inicial, com esse particular de que Najil Young já conseguiu aqui um duplo-duplo, ou seja, marcou 13 pontos e ganhou 10 ressaltos, o que é de louvar, mas também está bem próximo disso o CDB, que hoje tem estado a aparecer e bem ali debaixo do sexto. Tem guardado bem a tabela do Ferroviário da Beira, já teve ali 2 bloqueios a lançamentos do adversário, e também quando recebe a bola ali da zona pintada, ele tem procurado girar e aproximar-se do sexto e marcar. Vamos ver como é que continua esse jogo do CDB na segunda parte. Ele também é que poderá andar na casa dos duplos nesta partida, porque tem 7 ressaltos e 9 pontos marcados na primeira parte, que são bons números.
Olha, Alfredo, agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar do BAL, da Liga África de Basquetebol. Em primeiro lugar, como é que esta campanha do Ferroviário está a ser seguida? Eu sei que o basquetebol, tal como acontece em todos os países africanos, ou mesmo em redor do mundo, não é o primeiro desporto, não é? O futebol domina sempre. Mas como é que isto está? E tendo em conta que o basquetebol moçambicano tem estado, a atravessar uma crise, não é? Como é que isto está a ser seguido aí?
Sim, o basquetebol moçambicano está a atravessar uma crise, sobretudo de escassez de financiamento, depois da Covid-19, aquela paralisação que aconteceu durante a Covid-19, o basquetebol moçambicano não conseguiu reagir a contento. Mas a modalidade continua sendo a segunda que é mais seguida aqui no panorama desportivo nacional, o que faz com que muitos moçambicanos estejam atentos àquilo que é a prestação deste Ferroviário da Beira nesta bola. Recordar que é a terceira presença de uma equipa moçambicana nesta fase final da prova, depois do Ferroviário Maputo ter estado na primeira edição e ter conseguido qualificar-se para os playoffs. O Ferroviário da Beira participou na segunda edição e este ano volta a marcar presença nesta competição. O início da prestação do Ferroviário da Beira nesta bola não foi de todo encorajador. Houve os alarmes soaram por parte dos amantes desta modalidade, porquanto o Ferroviário da Beira esteve muito aquém das expectativas, sobretudo em termos defensivos. Perdeu o primeiro jogo com o Al-Ahly do Egito, depois perdeu o segundo jogo com o Petro, mas depois a leitura que se fez é que foram derrotas normais, tendo em conta aquilo que é o basquetebol praticado no Egito e Angola, quando comparado com o basquetebol moçambicano. A boa resposta dada pelo Ferroviário da Beira no jogo de domingo reanimou e muito os amantes desta modalidade e reavivou a esperança de ver um Ferroviário da Beira na fase final, nos playoffs desta competição. Mas, é como tudo, o Ferroviário da Beira terá que provar neste jogo de hoje que merece chegar à fase seguinte, mas para tal terá que melhorar muitos aspectos do seu basquetebol. Vamos ver como é que se comporta nesses últimos 2 períodos que faltam ainda para jogar.
Pois, Alfredo, e mesmo nesse jogo que o Ferroviário ganhou contra o SLAC por, creio que foi 109-97, houve razão para alarme, principalmente naquele terceiro quarto. O Ferroviário estava a ganhar por 22 pontos, deixou-se apanhar. Portanto, há razões para certa preocupação. Mas tens razão, portanto, os 2 primeiros jogos que o Ferroviário perdeu com o Al-Ahly por 92-79 e depois com o Petro do Luanda por 101-76, e esta foi uma derrota pesada, mas podem-se dizer que são derrotas normais, e que o campeonato para o Ferroviário da Beira começou com o jogo com o Slack, em que ganharam por 109-97, e agora precisam de mais uma vitória para passarem para a fase seguinte. Portanto, vamos ver o que é que o Ferroviário consegue fazer agora nesta segunda metade do encontro. Neste momento o jogo está empatado a 39-39. Eu quero só recordar aos ouvintes que hoje o Petro Atlético também já esteve em ação e venceu, como seria de esperar, venceu o Slack por 95-78. O Petro já está, tem 4 jogos, 4 vitórias. Neste momento é apontado como favorito para vencer a Conferência Nilo. Há quem diga que o Al Ahly, que é a segunda melhor equipa desta conferência, digamos assim, não tem equipa para o Petro Atlético. Por outro lado, para a fase final, já estão apurados da conferência Saara, o Stade Malien, do Mali, o Douane, do Senegal, o REG, o Rwanda Energy Group, do Ruanda, e o Abidjan, da Costa do Marfim. As equipas aqui que é tida como favorita, portanto, a mais forte deste grupo é o Abidjan, mas este grupo terminou com todas estas 4 equipas, com, portanto, 3 vitórias e 2 derrotas, um grupo muito equilibrado, o que não é o caso desta conferência. Agora, Alfredo, mais uma pergunta que eu te queria perguntar é sobre o impacto do BAL. Há quem diga que o BAL não está a ter aquele impacto que se esperava, portanto, em termos de contribuir para o crescimento do basquetebol africano. Há quem diga que não, que isto são os primeiros passos e que o facto de estarem inseridas equipas, vá lá, muito fracas, é bom sinal, digamos assim, porque as põe a competir com equipas mais fortes, como seja o Petro Atlético, como seja o Al Ahly, ou como fosse o ano passado o Monastir. Eu não sei o que é que tu pensas dos efeitos deste BAL no basquetebol africano.
Eu penso que, para já, a BAL veio espivitar o basquetebol masculino, que estava um pouco adormecido aqui no continente africano, não é? E trouxe uma nova dinâmica, há maior interesse por parte dos países, dos clubes, em querer estar presente nesta fase final. Nota-se que a cada ano vai crescendo o investimento que cada clube vai fazendo para marcar presença nesta fase final da BAL, e isso pode resultar em algum crescimento. Mas eu penso que falta um pouco mais por parte desta BAL, desta NBA. Eles poderiam investir um pouco mais nos países, por exemplo, que qualificam-se para as fases finais. Veja que Moçambique já tem 3 presenças consecutivas nesta fase final da BAL, mas quando olhamos para aquilo que é o impacto desta terceira presença consecutiva na fase final da BAL, olhando para aquilo que é o impacto no país, encontra-se pouco. Não é? É certo que os jogadores nacionais ganham uma outra experiência, convivem com o basquetebol profissional, mas quando regressam ao país, pouco ou quase nada transmitem as competições internas. Talvez seja pelo facto desta competição permitir que 4 jogadores estrangeiros estejam em cada uma das equipas. Nessa altura até são 5, porque há mais um jogador da Academia da BAL que é integrado nas equipas. No final do dia, o resultado destas participações tem sido pouco sentidas no basquetebol interno. Eu conversava muito com o treinador, na altura do Ferroviário de Maputo, e também com o chefe de departamento na altura do Ferroviário de Maputo, quando foram a primeira edição da BAL. Perguntava a eles o que é que eles trouxeram, o que é que eles podem contribuir, o que é que eles trazem para o país. Eles dizem que ao nível pessoal aprenderam muito, mas esse aprendizado quase que não é transmitido para os outros que estão, que ficam aqui, que não qualificaram-se para a BAL, Eu acho que devia-se encontrar uma forma de também aqueles que não vão à fase final da BAL, estão no campeonato interno, possam ganhar um pouco mais com a experiência da participação do país nesta prova.
Ah, fala-se da possibilidade, fala-se não. Há quem diga que é preciso reorganizar o formato para permitir a entrada de mais equipas. Não sei, portanto, o Ferroviário da Beira teve que passar por jogos de qualificação para chegar aqui. Há outras equipas que não participaram em jogos de qualificação. Porquê? Como é que, qual é o sistema?
Sim, o sistema indica que foi aquilo que era o ranking
do
basquetebol africano, olhou-se para aquilo que eram as participações anteriores na taça dos clubes campeões africanos, e aí descobriu-se que há países, aliás, os dados indicavam que há países que tinham clubes constantemente no topo do basquetebol africano, interclubes. Angola, Egito, creio que Tunísia.
Sim, sim.
São quatro países. Nigéria, se não estou em erro, se a memória, ou Senegal, se a memória não me trai. Então, esses países apuram direto para a fase final. Uhum. E os outros têm que ir à qualificação. Foi aquilo que acontece com o Ferroviário de Maputo. Aliás, com o Ferroviário, que tem que ver o campeão de Moçambique a ir à fase de qualificação.
Bem, olha, Alfredo, parece que estamos a iniciar a segunda parte com 39-39 e eu vou-te passar o microfone, então. Obrigado.
Exato, inicia a segunda parte com a primeira posse de bola para o Ferroviário da Beira. Primeiro lançamento ali de Ismael Nurmumad, não cai, foi um jump shot que a bola bate no espigão e acaba saindo ali, não entra. E o Zaire Wade está de volta. Vamos ver como é que ele se comporta depois de ter saído a queixar-se. E três pontos. Ali, Prislo ficou sem defesa e ali de alguma distância tirou e marcou. 39-42, os primeiros três pontos a caírem para o Capitão Tigers. Vai a responder Nazil Yang, vai para o sexto e não marca. Segundo ataque do Ferroviário da Beira, que não cai, ganha ali ressalto. Hoje não sai nada bem para o Ferroviário da Beira. Ganhou ressalto ali e lançamento de Perry, que não caiu. E a resposta é para o Capitão Tigers. Bola colocada ali em Zaire Wade, vai lançar na linha dos três. Três pontos! Duas bombas da linha dos três pontos a cair. 39-45, seis pontos de desvantagem para o Ferroviário da Beira. Começa mal a turma locomotiva do Chivés. Vamos ver qual é a resposta. Nazilian, lançamento ali, não cai. E ressalto para Mikdar Gueye. E roubo de bola para a formação do Capitão Tigers. Aí está a Zaire, a deixar para Prizo. Tenta ameaçar o sexto, Prizo. Essa passou o companheiro, bola colocada ali para o canto, lançamento, não cai, ressalto para Metar Gueye. Vai para William Perry, que não tem tido espaço hoje, vai penetrar ali William Perry e a dribles. Dribles, assinalou ali a árbitra, hoje William Perry não está com tarefa fácil. A equipa de arbitragem está a controlar o máximo. Os defesas também apertam muito e posto de bola é para o Capitão Tigers, anyway, a deixar ali para a turma do Capitão Tigers que vai para o ataque, bola ali na zona do garrafão, mas o lançamento dos três, anyway, não entra e ressalto para CDB que ganha o seu nono ressalto nesta partida e pera ali é desarmado por Prinslow ali a não permitir que Pere marcasse dois pontos, mas é nova posse de bola para o Ferroviário da Beira. Bola já reposta ali e cai ali o CDB a entregar a bola para Prinslow. Wade a chegar ali para o ataque. Mal passe do Wade. Zaire Wade regressou para a quadra depois de ter saído a queixar-se com dores, mas está recuperado o jogador norte-americano ao serviço do Capitão Tigers. Aí está o William Perry a tentar deixar ali com o Nazil Yang, vai tentar penetrar o Nazil Yang, vai até o fim e mal passe. Mais um Tarnova. Mais um Tarnova para a turma do Ferroviário da Beira a não conseguir armar a sua saída para o ataque. Já vai em 18 Tarnovas, 4 nesta segunda parte, a formação do Ferroviário da Beira. Dinigé. Bola para ali para Ganapu. Ganapano, aliás, Ganapano a tentar lançamento, sofre falta Ganapano. Ali Ganapano a forçar o lançamento na cara do adversário e a arrancar falta, vai para a linha de lance livre, tem direito a 2 lances livres. Foi falta de Mictar Gueye. Vai então Ganapano para a linha de lance livre, ele que leva 11 pontos nesta partida. Atirou o primeiro e a marcar o 12º ponto para Ganapano. A concentrar-se ali Ganapano. Evans Ganapano a marcar o segundo lance livre. A colocar o resultado em 39-47 de sub-formação de capitão, passa para 8 pontos de vantagem neste início da segunda parte. Vamos ver como reage o Ferroviário da Beira, que ainda não marcou ponto sequer, lançamento triplo. E agora sim, a cair o primeiro triplo foi de Ismael Nurmomad, a acertar ali o jogador moçambicano, 42-47. Vamos na defesa, e depois a bola perdida ali por Zairuei. Wade a perder ali o controle da bola, vai ser posse de bola para o Ferroviário da Beira. Agora boa resposta ali para o Ismael Nurmomad. Está Timo a deixar com Najil Yang. Najil Yang pede bloqueio ali, não sai o bloqueio. A deixar para William Per. Penetração, a assistência de Per, sofre falta. Sofre falta ali o William Pérez, quando tentava fazer um passo ali, falta de Michael Dinigé, a dar um encontrão ao jogador norte-americano ao serviço do Ferroviário da Beira. Vai ser reposição lateral para o Ferroviário da Beira. Aí está o William Pérez a pedir o bloqueio. A bola ali para CDB, vai deixar debaixo sexto, ganha falta CDB. Ganha falta ali, falta é de Prinslow. Vamos ver o lance, CDB tentava deixar a bola ali mais próximo do sexto e foi estorvado na sua ação, vai para a linha de lance livre, 42-47, 6 minutos e 6 segundos por jogar neste segundo quarto, marca CDB o seu 10º ponto nesta partida. Tem mais um lançamento livre, CDB a lançar e a marcar, 44-47, a reduzir para 3 pontos de desvantagem. Sai o Ferroviário da Beira para o ataque. Agora o Ferroviário da Beira opta por uma defesa mais pressionante de todo o campo. Aí está, agora mudou para a zona, lançamento, 3 pontos. Ficou um jogador solto ali do capitão, é Prislo, e a tirar da linha dos 3 e a marcar. Está com 8-22 o Ferroviário da Beira no lançamento dos 3 pontos, mais 2 pontos ali para CDB, a ir deixar debaixo sexto. Boa resposta do poste senegalês, Wade. Ali lançamento, Ganapano, e a falta. A falta ali no ressalto, falta de Ismael Nurmomad sobre Sankelo Selé. Selé a sofrer falta ali na disputa do ressalto, está com mão quente. Prinslo, Peter Prinslo, ele a marcar 2 lances livres, ele que tem uma média de 6 pontos por jogo e já atingiu a sua média nesta partida. Selle, mal passa ali de Selle, mas consegue recuperar Ganapano. Dinigé, Prinslo, vai lançar da linha dos 3, Prinslo, e marca! está com mão quente, Prizlo, a fazer o seu terceiro lançamento dos três e a marcar 3 em 3. Prizlo, 46-53 é o resultado. Ali mau passe de Nazil Yang, mas recuperou o Mkhitar Gueye. Vai organizar a saída para o ataque. O Ismael Dumamar tenta penetração, sofre falta, marca. Vamos ver se o árbitro considera 2 pontos. Para já, ali muito bem, Ismael Nurmomad a ir até o fim para o sexto, a lançar e a sofrer falta. Creio que foi falta de Sankelo Selé. E o sexto conta é válido na altura que temos desconto de tempo.
É verdade, desconto de tempo, Alfredo. O Ferroviário iniciou esta segunda parte muito mal. Teve ali 2 ou 3 minutos, sem marcar um único ponto. Está a perder neste momento por 5 pontos de diferença, 48-53. Surpresa aqui, como tu tens estado a sublinhar, é Prinsloo, que anteriormente fez jogos nada muito bons, sim, e hoje está ali a marcar muitos pontos de meia distância. Portanto, o Ferroviário aqui com alguns problemas. Continua a fazer turnovers, a fazer passes às vezes muito atabalhoados, mas vamos a ver, 5 pontos não é o fim do mundo, claro está. E, portanto, pode recuperar. Neste momento, quem nós temos aqui com mais pontos continua a ser o Nazil Yang, não é? Que tem 13 pontos. Não, e o Sidibé também não. Tem 13.
O Borama Sidibé, como dizíamos ao intervalo, tem estado com bons números nesta partida. E aqui, a recuperar, ele já está com 13 pontos.
Exatamente, mas creio que o Nazil Yang também, não é? 13 pontos também.
Nazil Yang também já leva 13 pontos e 10 ressaltos, só que nesta segunda parte ainda não marcou ponto sequer.
Pois, é isso. William Perry está muito, muito bem, estão a tomar conta dele muito, muito bem. Não lhe dão espaço, mas mal ele ganha a bola, ele não consegue, portanto, ter liberdade para tentar a sua mão. Bem, estamos a começar, parece que o Ferroviário vai para a linha de marcação de lance livre, depois daquela falta, depois de, portanto, Nurmamad ter marcado 2 pontos, vai agora tentar marcar mais um. Alfredo.
Sim, vai para a linha de lance livre. É tal coisa aqui do treinador Luís López Hernández, creio que levou para o banco aquele jogador que tem sido o mais influente na equipa de Ferroviário da Beira, que é o Sidi B. Está no banco, colocou ali o Camisola 23, vamos ver aqui que, a marcar aqui, fazer uma jogada de 3 pontos o Ismael Nubamad. Dizia eu que o Borama Sidibé foi para o banco e entrou para o campo o Iad Marques Munguanda, e há uma falta. O Ferro Verde Beira cometeu muitas faltas neste início de partida, já vai na sua terceira falta, e foi falta agora de William Pérez sobre Zaire Wade. É a segunda falta esta de William Perry nesta partida. A repulsão de bola já aconteceu ali para o Capitão Tigers, Airway. O Capitão Tigers, Ferro da Beira, mudou na sua forma de defender. Ali dá espaço para o lançamento e o ressalto é para Nazil Yang. Sai para o contra-ataque, o Ferro da Beira. William Pera, deixa para Nazil Yang para Mkhitar Gueye, ameaça ali o sexto, tem Prisley a marcá-lo. Mkhitar Gueye a deixar com Nazil Yang, atirou para o sexto, falhou Nazil Yang. E o ressalto é para o Cape Town Tigers, aí está Wade a ameaçar para o sexto, a deixar para Prisley também tenta ameaçar para o sexto, ali não tem espaço, a passar para o seu companheiro, e a falta. Mais uma falta agora foi de Mkhitar Gueye. Mkhitar Gueye ali a cometer falta na tentativa de travar a penetração do Camisola 1 do Capitão Tigers, Evas Ganapalu. Aí já está então com 4 faltas Mkhitar Gueye, que pode levar aí a uma situação complicada para a turma do Ferroviário da Beira. Mais um turnover ali para a turma do Cape Town Tigers. 4 minutos para jogar neste terceiro quarto. 49 para o Ferroviário da Beira. 53 para o Cape Town Tigers. Está no ataque a turma do Cape Town, do Ferroviário da Beira. William Pérez, a de Chapa Nazilian, lançou dos 3. A bola a rolar e a não entrar. E ressalto é para o Ferroviário da Beira ali, que ganha um roubo de bola. aí a Dunguanda a colocar ali para o posto baixo, rodou e depois não entra. Na Viliang não está a conseguir marcar pontos ali debaixo do sexto. É a resposta é para a formação do Capitão Tigers. Foi preso, atirou, não marcou. Agora contra-ataque, vai Ismael Nurmad e também não entra. E é posse de bola para o Ferroviário da Beira. A perder muitas oportunidades ali debaixo do sexto, a formação do Ferroviário da Beira. Pontos fáceis, 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 que os locomotivas do Xiveve não conseguem marcar. E depois a deixarem muito espaço para o lançamento exterior por parte do E dois pontos. Muito bem agora a aparecer Ismael Nurmad aí para o fim. E a sofrer falta ali de Zaire Way. Esta Nur Mohamed foi e surpreendeu ali Zaire Way, que tentou impedir a ação do jogador moçambicano, acabou cometendo falta, mas conseguiu marcar dois pontos. Tem mais uma oportunidade de fazer uma jogada de três pontos, 51-53 é o resultado nesta altura. 3 minutos e 18 por jogar, o Ferro Verde da Beira tenta reaproximar aqui. E vai para a linha de lance livre Ismael Nurmad. Ele tem sido uma das unidades em referência aqui no Ferroviário da Beira neste terceiro quarto. Atirou Nurmad e marcou o seu 11º ponto nesta partida. Aliás, 12º ponto de Ismael Nurmad nesta partida. 52-53, um ponto a separar essas duas equipas. É o ataque do Capitão Tigers, tenta ali a penetração, Ganapano tira para Wade. Wade penetra ali, lançamento, 2 pontos. Muito bem, Wade ameaçou o sexto da linha dos três e depois entrou, foi mais próximo e marcou. 52-55, vai para o ataque a turma do Ferroviário da Beira. Ismael Nurmad tenta ali enganar o seu adversário, consegue, tenta a penetração e depois quase perdia a bola. E é posse de bola para quem? É para o Ferroviário da Beira. Mas quase era mais um turnover desta turma locomotiva de Xiveve. Ali Ismael Nurmad a meter-se num cacho dos jogadores, depois prisou na tentativa de roubo de bola. Foi o último a tocar na bola. Reposição para o Ferroviário da Beira. 8 segundos para o ataque deste Ferroviário da Beira. CDB a deixar com Pérez. Pérez novamente para CDB, tenta ali a penetração, 2 pontos. Muito bem, CDB a ir deixar de baixo sexto e a marcar 2 pontos e a arrancar falta. Vai para a linha de lance livre o jogador senegalense ao serviço do Ferroviário da Beira. Tem estado muito bem o Boroba CDB, que já leva 15 pontos, 10 ressaltos e 2 bloqueios. Já o dizia ao intervalo que CDB vai chegar ao duplo-duplo nesta partida e já lá está com na casa das dezenas, nos lançamentos, nos pontos marcados e nos ressaltos. Agora falhar o lançamento livre, aquilo que se pensava que seria mais fácil para a CDB, a não conseguir. A resposta, Wade, lançou Wade, lançamento, 2 pontos. Está com mão quente, regressou com mão quente Wade, depois daquela sua saída ali para com queixas no tornozelo e aqui a marcar. Aí está, aí a de Munguambe vai penetrar, bom passo de Munguambe depois ali para CDB a perder a bola. Aí está, Wade, Ganapano, vai lançar da linha dos três, Ganapano, a bola não entra, ressalta para Ismael Nurmad. Nurmad a conduzir o ataque do Ferro Verde da Beira. Aí está, Nurmad, muito bem o passo do Nurmad para Naziliag, 2 pontos. Boa assistência aqui do Nurmad para Nazili Yang, 56-57, está equilibradíssimo este jogo, ponto numa, ponto noutra tabela, 1 ponto de vantagem para a turma do Capitão Tigers, que está no ataque, Capitão Tigers, aí está Sele a parar com o drible, a deixar para Ganapano da linha dos três, não cai o lançamento e sofre falta Ganapano a sofrer falta ali, creio que foi Nazili Yang, que já estava quase no limite de falta. Vamos ver se esta não será a quinta falta de Nazili Yang. Não, mas parece que não, ele continua ali na quadra. Mas esta falta, os árbitros não admitem o mínimo de toque. mínimo de contacto não é admissível nesta partida. O certo é que vai para a linha de lance livre o jogador Dinidme, lançou o primeiro e marcou 56-58, 1 minuto e 22 para jogar neste terceiro quarto. Dinidme também está com mão quente aqui nesta partida, a marcar muitos pontos e a marcar o segundo lançamento livre, 56-59, volta a ter 3 pontos de vantagem à formação do Cape Town Tigers. Não? Agora sim, vai fazer o lançamento. Aliás, são 3 lançamentos, porque foi falta da linha dos 3. E a marcar os 3, 56-60, 4 pontos de vantagem para o Cape Town Tigers. Aí está William Perry, tenta ali ganhar espaço. Bola para Nazir Liang, faz falta ofensiva a Nazir Liang. Nazir Liang não está a conseguir desbobinar o seu basquetebol, são faltas atrás de faltas e agora cometer mais uma. Há pouco na defesa foi ele que cometeu falta e agora mais uma falta para Nazir Liang. Numa altura em que falta 1 minuto e 11 segundos para terminar neste quarto, entra para a quadra Célio Chirombe. Nazir Liang vai descansar, o treinador Luiz Lopes Fernandes põe o Nazir Liang a descansar. Aí está Wade. Há que haver capacidade de sofrimento desta equipa de Ferro Verde, a Beira, se quiser ganhar. Ganapano a deixar-lhe para Wade. Atirou Wade, marcou 2 pontos e ganha falta ali de Célio Chirombe. Inexperiência total e completa deste jogador. Ali, bom passe para Wade. Wade a marcar, mas a pôr o corpo ali próximo de Célio Chirombe. A permitir o contacto, então vai para a linha de lance livre. Tem a oportunidade também de fazer mais uma jogada de 3 pontos. Ou seja, de marcar 2 e depois mais 1 na linha de lance livre. Não consegue encontrar soluções Luiz Lopes Hernández para travar esta forma de atacar do Cape Town Tigers. 50 segundos para o final. Marca mais 1 ponto a turma do Cape Town Tigers. Está a resposta de William Perry. Bola colocada ali para a zona do poste. Vai entrar para o sexto. A perder ali a bola, mas dizer que o último a tocar na bola foi o jogador de Cape Town Tigers, a Yad Mungwambe, que ainda não tem aparecido. Tentou ali uma assistência para um passe para o CDB e a bola foi tocada pelo jogador do Cape Town Tigers. Reposição de bola para CDB. Aí está. Lançamento triplo não cai, foi lançamento triplo de Willie Perry. Hoje não marcou um lançamento triplo sequer, depois de ter arremessado 9 no último jogo. Aí está, o ataque é para o Cape Town Tigers, perda de bola para o Cape Town Tigers, responde ali e está a dormir o Nur Momad a dormir e ninguém chama a atenção e perdeu a bola. Wade, aí para o sexto, marcou e sofre falta. Wade ali a ter influência neste jogo do Cape Town Tigers. Enquanto uns dormem, Wade está bem acordado. Vai novamente para a linha de lance livre. Wade, Zahir Wade. Vai lançar Dwayne Wade, aliás, Zahir Wade. Dwayne Wade é o seu pai que está ali na bancada a acompanhar o jogo do seu filho. Marca mais um ponto. O jogador norte-americano ao serviço do Cape Town Tigers. Aí está Wade a marcar mais um ponto. 56-65, foge para 9. Lançamento triplo ali de William Perry e não entra. Hoje não entra nada aqui. Termina então este terceiro quarto, 56-65. já sabe que as equipas moçambicanas não conseguem ter boa produtividade no terceiro quarto. Foi o que aconteceu neste jogo.
É verdade, parece que há aí feitiço, não é? 56-65, 9 pontos de diferença. O Ferroviário da Beira vai ter uma tarefa árdua neste último quarto deste jogo. E eu, aliás, já comecei a fazer contas à vida, a ver quais são as chances do Ferroviário, se não vencer este jogo. Ainda tem chances, não é? Mas, de qualquer maneira, o importante é vencer este jogo. Há uma coisa, Alfredo, que eu estou a notar, é que o Cape Town, quando vai para o ataque, consegue sempre, debaixo da tabela, não sempre, mas muitas vezes, ter um jogador desmarcado e que marca facilmente. O Ferroviário da Beira tem enormes dificuldades em fazer isso. Quando tem jogadores debaixo da tabela, estão sempre lá dois jogadores do Cape Town em cima dele. Não sei se é a rotatividade, se é o modo como fazem a rotação, ou se, portanto, o Cape Town está muito atento a isso e realmente não dá espaço aos jogadores do Ferroviário debaixo da tabela e claro, está na meia distância também. Não sei se é essa a tua opinião também.
É de facto isso que está a acontecer. Eu volto àquilo que eu já havia dito no início desse jogo. O jogo de basquetebol é muito engraçado e até certo ponto previsível. Por isso, os treinadores que melhor estudam o adversário acabam tirando vantagem dessa situação. É aquilo que está a acontecer com o treinador do Cape Town Tigers. Ele estudou muito bem esta equipa do Ferroviário da Beira, sabe que é uma equipa letal no lançamento exterior, através de William Pérez, fechou esse lado e no jogo interior também põe dois jogadores ali próximos do garrafão para não dar muito espaço aos postes e mesmo nas penetrações aos jogadores do Ferroviário da Beira. E essa forma de defender está a ter resultados positivos para a turma do Cape Town Tigers. E o ataque tem sido mais eficiente, os jogadores do Cape Town Tigers, que, por exemplo, na linha dos três, já marcaram 9 vezes em 27 tentativas, e o Ferroviário só marcou uma vez em 9 tentativas. Isso diz muito
exatamente,
daquilo que está a ser.
Exatamente, exatamente. É isso que está mesmo a acontecer, e o Ferroviário vai ter que acelerar, a ver, mas o jogo já começou. Alfredo, vou-te passar o microfone.
Exato, sai o Ferroviário da Beira, agora ali de espaço para o lançamento, ganha o ressalto CDD, o Ferroviário da Beira a defender a zona ali, para tentar forçar o erro, a equipa do Cape Town Tigers sai no pró-ataque, a formação do Ferroviário da Beira, e depois o lançamento fica curto ali de Nagiliang, ele não consegue deixar a bola ali debaixo do cesto, penetra, mas finaliza mal e o ressalto sempre cai para a mão dos jogadores do Cape Town Tigers. Aí está o Daninje a deixar para Ganapo. Ganapo, lançamento, bom lançamento esse de Ganapo, 2 pontos. 56-67, as coisas começam a ficar complicadas para o Ferroviário da Beira. Aí está Nagiliang, Ismael Nurmumad, ameaça-lhe o sexto, Nurmumad a girar e a tirar, e a bater a bola ali na tabela, e não conseguir marcar, e depois a indicação ali de falta sobre CDB. Foi uma falta de Prinsloo, creio que esta é a quarta falta de Prinsloo nesta partida, é exatamente isso, quarta falta de Peter Prinsloo, e a cometer falta ali sobre o CDB. Reposição de bola ali para o Ferroviário da Beira, Nagiliang, ali de costas para o sexto, Nagiliang atirou e agora sim a marcar. 58-67, o resultado desta altura, sai para o ataque o Cape Town Tigers. Aí está o Zairway a deixar para Prinsloo, vai penetrar Prinsloo, parou e sofre falta. Foi falta de CDB. A não permitir o ponto ali de Prinsloo. ...58-67 é o resultado a esta altura, favorável ao 58-67... Cape Town Tigers em vantagem, Prinsloo na linha de lance livre, terá duas oportunidades de lançar ali, marcou a primeira, tem mais uma oportunidade o Prinsloo. Ali tem uma tatuagem de um leão, o rei da selva africana ali tatuado no ombro de Prisão, que marca o segundo lançamento livre, 58-69, 11 pontos de vantagem para o Cape Town Tigers. Aí está o Najil Young, lançamento de meia distância, a bola não entra, nada entra para Najil Young nessa partida. Nesta segunda parte ainda não marcou ponto sequer. Aí está, William Pérez lançou e também não entra. O que é que se passa hoje com William Pérez? E depois, bola presa, vai ser favorável à turma do Ferroviário da Beira. O lançamento exterior por parte do Ferroviário da Beira está muito mal. Já nem digo em relação a William Pérez, que já lançou várias vezes. Não consegue marcar nesta noite. Sai o Ferroviário da Beira, bola colocada ali para o William Pérez. William Pérez a deixar com o CDB. CDB a deixar para Mektar Gueye. Penetra Mektar Gueye, 2 pontos. Muito bem, Mektar Gueye com a mão direita. A ir deixar lá de baixo sexto, 60-69. 7-51 por jogar. Ainda temos jogo aqui nesta partida. Ferroviário da Beira marcou 42 pontos ali na zona pintada contra 18 do e agora 20 por parte do Cape Town Tigers, a descobrir ali sem marcação o jogador Ganapano e a marcar. Aí está, lançamento triplo, não cai, o ressalto é para Najil Young, agora 2 pontos de Young, 62-71. Lançamento exterior não cai para o Ferroviário da Beira. Sai Wade a deixar para Prinsloo. Prinsloo ameaça o sexto e faz passos. Mete passos ali, a andar com a bola. Prinsloo violou a regra. Prinsloo, e por isso vai ser posse de bola para o Ferroviário da Beira. 62-71 é o resultado desta altura. 7 minutos e 8 segundos por jogar neste último quarto. William Pérez, Young, Najil Young, CDB, Young. Tenta ali na zona de garrafão, penetração, Young, 2 pontos. Agora sim, já está a aparecer Young, 64-71. Há que explorar essa situação, porque o Capitão Tiger tem muitos jogadores ali no limite, quase no limite de faltas. Capitão Tiger, Wade, a deixar para Ganapano. Bom roubo de bola ali para Nur Mumad, para o contra-ataque, vai Nur Mumad até o fim. E depois perde ali a posse de bola. Há que ter calma, Nur Mumad. Tem 24 segundos para atacar e agora falta. Depois falta ali de CDB. Depois falta de CDB ali.
E temos um...
que há pedido desconto de tempo
exatamente.
Para o Ferroviário da Beira.
64-71, portanto estamos com 7 pontos de diferença, ainda é recuperável, não é verdade? Mas o Ferroviário continua a ter aquelas mesmas dificuldades de sempre. O Cape Town está a defender muito bem debaixo do garrafão. Os lançamentos de meia distância do Ferroviário também não estão a ser muito bons, mas o que me está a impressionar realmente é a defesa do Cape Town. Como tu disseste, fizeram um estudo bem apurado deste jogo e estão a ter sucesso devido a isso. De qualquer maneira, o terceiro quarto, como a gente já falou aqui, foi desastroso. Eu estava aqui a fazer contas, portanto, no primeiro quarto foi 23-22 para o Ferroviário, depois no segundo quarto foi 17-16 para o Cape Town, e o segundo quarto terminou com 39-39, e depois no terceiro quarto foi 26-17 para o Cape Town. E, portanto, neste momento, 7 pontos de diferença. Vamos a ver se agora o jogador Young estava a vir novamente a começar a marcar pontos. Esperemos que isso continue. De qualquer modo, portanto, vamos ver. Faltam... quanto tempo é que falta aqui? Faltam 6 minutos, não é? Para terminar o jogo. 6 minutos e 21 segundos. Vamos a ver se o Ferroviário consegue recuperar estes 7 pontos de diferença. Mas o Cape Town está a ser muito eficiente, quer na defesa, quer no ataque. E o Ferroviário não. Continua também a fazer turnovers. Portanto, 74-61, Alfredo, o que é que tu dizes?
São muitos turnovers cometidos pelo Ferroviário da Beira nessa partida 23. Isso é muito contra 14 do Cape Town Tigers. Também comete muitos turnovers, mas consegue ser menos mal quando comparado ao Ferroviário da Beira. Há que mudar a forma de atacar por parte do Ferroviário da Beira. Tem que explorar a situação em que alguns jogadores do Cape Town Tigers estão quase no limite de faltas, e há que defender melhor, não dar espaço vazios ali para o aparecimento dos jogadores do Cape Town Tigers, porque esses, quando aparecem, ou lançam da zona dos três e marcam, ou então mesmo debaixo do sexto acabam por marcar e sendo mais eficientes. Então vamos ver como o Ferroviário da Beira comporta-se nesses últimos 6 minutos e 21 segundos que faltam para jogar.
Pronto, olha, já começou o jogo, eu vou-te dar o microfone novamente.
Exato, vai para o ataque à turma do Cape Town Tigers. Ali uma tentativa de roubo de bola para o Ferroviário da Beira, que dá mais uma segunda reposição de bola para o Cape Town Tigers. Ali está Zaire Wade a organizar o ataque, pede ali bloqueio de Prinsloo. Wade deixa com o Prinsloo, Prinsloo lançou e a bola não entra. Ressalta para quem? É para o Norma Mato, que deixa ali a bola. E depois, bola presa, mas Nuromad disse que a bola já estava consigo, mas o árbitro considerou bola presa e vai ser reposição para o Cape Town Tigers. Tem 14 segundos para atacar nesta altura. O Cape Town Tigers está no ataque. Zaire Wade a colocar ali para Ganapano. Ganapano a tirar para o lançamento e não cai. Ressalto é para Nectar Gueye. Sai Ismael Nurmamat para o ataque. Nectar Gueye a deixar com Nazil Yang. Nazil Yang vai ali tentar penetrar para o sexto. Parou tudo no Ferroviário da Beira. Lançou Yang, a bola bateu no espigão e não entrar. Tem sido recorrente esta forma de atacar, que acaba não dando certo por parte de Nazil Yang. Mas oferecer mais uma posse de bola para o Ferroviário, para o Cape Town Tigers. Aí está o Tigers no ataque, calmamente, vai explorar os 24 segundos que tem para o ataque. Faltam 7, tentativa de penetração, bola tirada ali para fora. Aí está Prinsloo, atirou e não cai. O ressalto é para o William Pérez, Nurmamad, lançamento triplo, 3 pontos! A cair ali os 3 pontos para...
You have $90.80 remaining in your account. Please enter the telephone number.
Parece que tivemos aqui uma interrupção nas ligações e, entretanto, o Ferroviário marca mais 2 pontos. Está agora apenas a 2 pontos do Cape Town Tigers. Uma boa recuperação do Ferroviário da Beira quando faltam 4 minutos e meio para terminar o jogo. Portanto, o Cape Town continua a vencer. Parece que agora uma falta da equipa do Ferroviário. Estamos com 2 pontos de diferença. Cape Town a vencer o Ferroviário da Beira por 71-69. O terceiro quarto acabou com o Cape Town a ganhar por 65-56, 9 pontos. Neste momento a situação está diferente, com o Ferroviário da Beira a aproximar-se apenas a 2 pontos do Cape Town Tigers. E, portanto, agora o Cape Town vai para a linha de lance livre para tentar marcar mais um ponto, o que falhou, e tem, portanto, mais uma chance para alargar o marcador. Mas neste momento só 2 pontos de diferença e, portanto, o Cape Town está na linha de marcação de lance livre, vai tentar marcar, não marca, mas o Ferroviário ganha a bola e acaba por perdê-la novamente. Incrível! Tinha a bola em seu poder e ingenuamente perde a bola e o Cape Town está novamente ao ataque. Tenta marcar e marca. 2 pontos para o Cape Town Tigers. Lançamento debaixo do texto do sexto, 73-69. É o Ferroviário da Beira que parte para o ataque. Faz um lançamento de meia distância e marca 3 pontos. Neste momento, portanto, 1 ponto de diferença apenas. Foi Nazil Yang quem marcou os 3 pontos pelo Ferroviário da Beira. Ok, Alfredo, vamos a isto. Parece que estamos em recuperação do ferroviário.
Exato, está 72, 73. Agora caiu um triplo na Ziliang. O ferroviário da Beira aparecer. Agora vamos ver como é que termina este jogo. São 3 minutos e 37 para jogar. E ressalto ali para o CDB. Vai ser importante a forma como o ferroviário da Beira defende nesta partida para conseguir sair com a vitória. Está falta sobre William Pérez. Falta de Zaire Wade. 72, 73 é o resultado nesta altura. Um ponto de vantagem para a turma do Cape Town Tigers, numa altura em que o ferroviário da Beira consegue uma recuperação. Aí está, Nuno Mamad a penetrar para o sexto, e depois não marca Nuno Mamad, e depois CDB também não consegue ali ajeitar a bola para cair aí no sexto. Recuperação, o ressalto é para a turma do Cape Town Tigers. Aí está a Cape Town Tigers no ataque, lançamento, não cai, mais um ressalto agora, o ferroviário da Beira apertar bem ali na defesa. Vamos ver como é que termina esta partida. Para já, um ponto de vantagem para o Cape Town Tigers. Um passo ali e depois já perder-se. Estas duas equipas às vezes perdem-se na forma de finalizar os ataques. E agora foi a vez do ferroviário da Beira perder ali um ataque de forma infantil. É a resposta para o Cape Town Tigers. Aí está, a entrar para o sexto. Prinsloo, ali a defesa apertada do ferroviário da Beira, a tentativa de roubo ali sobre Michael Guimige. Vai ser repulsão de bola para o Cape Town Tigers, numa altura em que faltam 7 segundos para terminar este ataque. Vamos ver como defende o ferroviário da Beira, não pode permitir pontos neste ataque. Aí está o ferroviário da Beira e depois espaço ali para o lançamento, fica curto, o ressalto é para Ismael Nurmamad. Está o ataque do ferroviário da Beira. Há que marcar ponto neste ataque pelo ferroviário da Beira. Ganha até dali. Vai atacar para o sexto. Nurmamad, 2 pontos. 2 pontos para Ismael Nurmamad. 74-73. Passa para frente o ferroviário da Beira. Muito bem. Nurmamad a explorar ali o sexto com a sua mão esquerda. E deixar a bola debaixo do sexto. A marcar o seu 18º ponto nesta partida. É a resposta do Cape Town Tigers, 2 pontos, Cape Town Tigers, ponto fácil ali. Um excelente jump shot ali por parte do jogador do Cape Town Tigers, a resposta é do ferroviário da Beira. Aí está William Perry a deixar ali para o sexto, CDB a deixar para Nurmamad. Nurmamad vai tentar ali penetrar para o sexto, lançou, Nurmamad, 2 pontos. Está com mão quente Ismael Nurmamad, 76-75. Muito bem, Nurmamad dentro ali da linha e a marcar com apoio da tabela. Vamos ver a defesa. É Wade. Wade tenta ali a penetração para o sexto. Perde a bola, Wade. Depois recupera. Vai ali o ataque para Prinsloo. Lançamento exterior para o... Não entra. Ganha, ressalto o Quentão. Aliás, o ferroviário da Beira. Há que marcar este ataque com calma. Najil Liang vai então... sair para o ataque, está a ser um jogo impróprio para cardíacos este, já o disse desde o primeiro quarto. Najil Liang vai ali, tem 8 segundos para finalizar o ataque, lançamento, Najil Liang, a bola não entra. Para que Najil Liang, se você não está bem com o lançamento exterior? A posse de bola é para o Cape Town Tigers, tenta ali a penetração, vai até o fim e a bola recuperada pelo ferroviário da Beira. Muita sorte este para o ferroviário da Beira, porque o Cape Town Tigers ataca mal e oferece as bolas ao ferroviário da Beira. Aí está Ismael Nurmamad, parece ser um jogador mais tranquilo nesta equipa de ferroviário da Beira, nessa altura. Vai penetrar, pô, passa ali Ismael, 2 pontos! Grande jogo ali de Timo, a fazer uma fantástica assistência ali para baixo sexto, a descobrir Mictar Gueye, aliás, CDB, a ir deixar lá debaixo do sexto, CDB e Ismael Nurmamad são as duas grandes unidades deste ferroviário da Beira. nesta partida estão com maior clarividência e têm demonstrado isso em campo, João.
Oh, isto é, como tu dizes, um jogo que não é bom para cardíacos. O Ferroviário a perder por 9 pontos ao fim do terceiro quarto está a ganhar agora por 3 pontos e faltam 20 segundos para terminar. Portanto, houve um pedido de tempo, creio que pela equipa do Cape Town, e eles agora têm uma tarefa muito difícil. Têm que marcar 3 pontos, caso contrário, creio que é hasta la vista, não é verdade?
É verdade, é verdade. O Ferroviário da Beira tem que defender bem este ataque do Cape Town Tigers sem falta e não dar espaço para o lançamento, nem debaixo do cesto, nem próximo, nem fora. Há que defender muito bem para que saia daqui com a vitória. Nur Mohamed, 20 pontos nesta partida. Está com mão quente este jogador moçambicano. Timo Nur Mohamed, ele que vem de uma lesão, mas está em grande...
Olha, Alfredo, só para fazer aqui uma nota. Neste último quarto, o Ferroviário da Beira tem estado a defender como não fez durante todo o jogo. É incrível.
Exato, é incrível, exatamente, porque é na defesa que está o segredo deste jogo, mas o Ferroviário da Beira não descobriu isso.
Vamos a ver, vamos a ver.
Deixou-se levar pelo jogo Cape Town Tigers e agora está
Alfredo,
aflito, não é?
Ok, vai, o microfone é teu.
Exato, vamos reposição de bola ali para o Cape Town Tigers, vai ser Zaire Wade quem vai repor a bola, vamos ver, 19 segundos por jogar, 14 segundos para o ataque do Cape Town Tigers, lançamento ali, a bola não entra, ressalta para quê? Exato, é falta então favorável ao Ferroviário da Beira, é festejada essa falta ali pelo banco técnico do Ferroviário da Beira, creio que é um jogador que empurrou ali nas costas de Sidi B. Vamos ver o que decide este árbitro. Houve um lançamento ali. O Najil Yang parece-me que foi empurrado pelas costas. Vamos ver o que decide o árbitro. Para já... Não. Oh. Que arbitragem, João. Que arbitragem. A considerar que houve falta sobre o jogador do Cape Town Tigers.
Não sei o que é que se passa. De qualquer maneira, 78-75... Faltam 16 segundos. Não sei como é que isto vai ser, Alfredo.
Esta é uma situação que deveria merecer a revisão ali do vídeo, não é? Para aferir-se de facto do que aconteceu. Mas para já, desconto o tempo pedido pelo treinador Luís López Hernández.
Mas vamos lá ver, vamos lá.
16 segundos por jogar.
Vamos lá fazer teoria disto. Se o Cape Town for para a linha de marcação de lance livres, imaginemos que marca os dois. Portanto, fica 78-77 e há 16 segundos por jogar. O Ferroviário pode manter essa bola durante 16 segundos e ganhar, não é?
Exato, pode sim fazer de tudo para manter a posse de bola, desde que não se precipite. São aquelas jogadas que eu considero serem do treinador. Agora acaba a vez do treinador serenar os ânimos da sua equipa, desenhar uma boa saída para o ataque nas calmas, colocar a bola na mão de William Perry, que sabe conservar a bola e sabe conduzir o ataque e pode levar isso até o fim e depois decidir na certa. Mas eu penso que estes árbitros acabaram metendo ali o dedo neste lance, não consegui decifrar a falta ali sobre falta de Najil Yang, mas pronto, eles são soberanos, acabam decidindo e desta vez nem recorreram ali ao vídeo-árbitro para se identificar o que é que se passa, mas creio que há retificação.
Não sei o que é que se passa. Bem, não, ele vai para a linha de lançamento.
Vai para a linha de lançamento livre, então o jogador do Cape Town Tigers é o Mike Dinibidi, tem 19 pontos já marcados, tem tido boa manga neste quesito e a marcar o primeiro.
Não sei o que é que se passa, Alfredo. Não...
Não sei que tenha sido uma falta técnica.
É capaz de ter sido, porque agora a reposição é para o Ferroviário. Não sei o que é que se passou ali. É uma coisa estranha.
Foi falta técnica, João. Quando é assim, é falta técnica contra o Ferroviário da Beira e depois reposição para o Ferroviário da Beira. Aqui é que está o segredo. Este lance aqui é que vai contar Vamos ver a bola para a mão de Sidi Bé, agora para a mão de William Pérez. William Pérez ali a conservar e depois a sofrer falta.
Pois, o capitão tem que fazer isso, tem que fazer falta para ver, para parar o relógio, não é? Claro que é arriscado,
exato,
mas é...
Agora o Ferro Verde da Beira só conseguiu gastar 12 segundos neste ataque, numa altura em que o Peter Prinsloo faz a sua quinta falta e é eliminado do jogo. Reposição de bola vai para o Ferroviário da Beira, reposição ou mesmo lançamento triplo. Lançamento, não, é reposição de bola, ainda bem para o Ferroviário, porque
pois
assim pode fazer passar mais uns segundos. A bola sai na Gilian e depois sofre mais uma falta.
Exatamente.
Passaram
portanto...
2 segundos do ataque e vai na Gilian para a linha de lance livre.
Yes! E marca. E marca.
E a marcar na Gilian o primeiro lance livre, a colocar em 79-76. Tudo está a correr ao favor do Ferroviário da Beira nesta ponta final deste jogo. Está prestes a confirmar a presença nos playoffs desta Basketball Africa League. Moçambique vai marcar pela segunda vez presença na fase final deste playoff, desta liga, se tudo correr bem, João.
É verdade, olha, vamos lá fazer contas, Alfredo. Faltam 10 segundos, 11 segundos, vamos lá. O Ferroviário ganha por 80-76. Portanto, o Cape Town tem que fazer uma jogada muito rápida para tentar marcar 3 pontos e depois tentar parar o relógio mais uma vez, não é? Mas, portanto, vai ter, exato, que ser uma jogada muito, muito rápida e tentar 3 pontos, caso contrário, perder o jogo, não é?
Não é algo impossível para o Cape Town Tigers, se atendermos que tem estado bem na linha, tem estado melhor que o Ferroviário na linha dos 3, marcou 9 em 33 tentados, está com 27%, então pode, e nesta segunda parte já vimos ali, ainda que o Prilo tenha sido o jogador que mais lançamentos dos três marcou nesta partida, o Prilo, mas tudo pode correr de forma o Ferroviário da Beira conseguir marcar mais, aliás, que o Cape Town Tiger possa marcar 3 pontos, mas eu creio que o Ferroviário da Beira vai desenhar bem a sua ação defensiva para impedir que tal facto aconteça.
Pois, não devem fazer falta. Vamos a ver como é que isto está. São 10 segundos, como tu dizes, quem é cardíaco não deve estar a assistir. Vamos a ver como é que isto se resolve. 11 segundos, 10.8 segundos. Alfredo, vamos a ver. O jogo está quase a recomeçar ali na linha lateral. Parece que há agora um problema qualquer com a mesa. Não sei qual é o problema. Alfredo, o que é que se passa?
Bem, não consegui detectar ali qual é o problema, mas o delegado técnico chama atenção aos árbitros para esta situação. Creio que havia ali uma situação já prontamente corrigida, mas o que é facto vai ser a reposição de bola para o Cape Town Tigers. Ali vai ser o Michael Dinidje a fazer a reposição de bola, a colocar em Wade em Dinidje. Dinidje tenta ali o lançamento dos três e a bola não cai.
É verdade, a bola não cai.
Os jogadores do Ferroviário da Beira.
Yeah, mas agora parece que há um novo desconto de tempo, quando faltam 4 segundos e os jogadores do Ferroviário, obviamente altamente excitados, faltam 4 segundos para terminar o jogo e o Ferroviário tem 4 pontos de vantagem. O que é que isto significa? A bola vai ser posta em campo pelo Ferroviário e o Cape Town vai fazer falta, não é verdade?
Sim, vai fazer falta,
mas
já não escapa. É só ser inteligente ao colocar a bola em campo, na mão do William Pérez. Ele vai conservar, de certeza absoluta, que consegue conservar a bola por 4 segundos. Ou então pegar a bola passar em 2 jogadores, pega o primeiro, o segundo e faz passo para o segundo e consegue conservar esta vantagem. Mas será uma grande vitória esta, se a confirmar, para o Ferroviário da Beira, derrotar ali muita gente, inclusive o Dwayne Wade, o João, que estava ali a puxar o seu filho. Eu vi uma jogada em que Dwayne Wade saltou ali do banco quando houve um roubo de bola ao Ismael Nurmat, que estava ali adormecido. O Dwayne Wade saltou ali da cadeira na primeira fila a festejar agora a festa vai ser do Ferro Verde da Beira, Deus queira.
Vamos a ver.
Então, há 4 segundos para finalizar este jogo. Já o disse desde o primeiro quarto, impróprio para cardíacos. Reposição de bola ali para Ismael Nurmomad. Bola colocada ali na mão de William Perry, que sofre falta para o cronômetro, 2 segundos.
Exatamente.
Para finalizar o,
mas
o jogo.
Como,
mas
é como tu disseste, olha, e lançamento e marcou. É verdade.
Exato. Não há como travar este Ferro Verde da Beira. Foi um jogo sofrido, mas acaba sendo merecedora esta vitória para o Ferro Verde da Beira. Ainda que o treinador, creio eu, o Luís López Hernández, tenha se distraído um pouco na forma de defender deste Ferro Verde da Beira. Apercebeu-se isso no fim.
Vamos falar disso, Alfredo. Neste último Exato. Quarto, o Ferroviário estava a perder por 65-56. Ganhou por 82-76, isto é, ganhou este último quarto por 25 pontos contra 18. E o que foi verdadeiramente notável foi a defesa do Ferroviário da Beira neste último quarto. Foi verdadeiramente notável como eles conseguiram defender aquilo que não fizeram durante quase o jogo todo. Davam espaço aos homens, não, aos homens do Cape Town, debaixo da tabela, de meia distância, e neste último quarto não permitiram isso. Foi verdadeiramente notável como a equipa mudou no quarto-quarto. Alfredo, dá quase para dizer que os terceiros quartos têm feitiço, não é?
Tem feitiço no basquetebol moçambicano. Acontece sempre isso, João. Eu tenho acompanhado tanto os clubes como as seleções nacionais. No terceiro quarto, o Moçambique não consegue manter aquele fio de jogo, manter sem vantagem, sempre há uma queda que permita a aproximação do adversário. Acontece sempre isso quando a seleção está a jogar, acontece isso quando os clubes estão a jogar. Aí na Zilianga a celebrar, não sei se é o filho,
yeah.
Se é o filho, é alguém próximo.
É alguém próximo, obviamente, obviamente.
É alguém muito próximo, mas nem que seja com uma criança que certamente ficou inspirada pelo basquetebol do Nazil Yang, não é? Foi titubeante a forma de atuar do Nazil Yang nesta partida, mas acabou resultando em vitória.
Grande,
é?
Diz.
Sim, João. Não, eu ia concluir essa questão do terceiro quarto dizendo que os estudiosos do basquetebol moçambicano devem analisar profundamente esta questão para tentarmos perceber onde é que está o problema para que possamos evitar nas próximas ocasiões, porque as equipas jogam bem, as seleções jogam bem, mas chega o terceiro quarto, há uma queda física. Uma queda. Eu creio que deve ser mesmo por causa do nível, do ritmo competitivo que as equipas moçambicanas levam e acaba registrando essa situação. E pronto, mas a sorte é que o quarto período voltou a ser bom para o Ferroviário da Beira, sobretudo os últimos 4 minutos, em que desta vez não foi o Will Perry aparecer, mas sim foi o Ismael Nurmomad a aparecer, a lançar e a ir deixar debaixo do cesto.
Exatamente, ele fez um excelente jogo. Ele fez um excelente jogo, marcou 20 pontos, o Najil Young 26, o William Perry, o Buramasi Dibe 19 pontos, o William Perry 9, muito longe daqueles 41. E o Maktar Gueye outros 6 pontos. Portanto, verdadeiramente sensacional este jogo. Francamente, para te dizer, Alfredo, estava aqui a minha interrupção, porque estava aqui a olhar para as estatísticas. De qualquer modo, nos 3 pontos, o Ferroviário não esteve muito bem. 3 contra 14 tentativas. Mas olha, eu estava a dizer que eu, francamente, ao fim do terceiro quarto, estava convencido que o Ferroviário não ia lá. O Cape Town estava a vir ao de cima, estava a dominar, digamos assim, e eu pensei, isto acabou. Mas olha, enganei-me, ainda bem que me enganei. O Ferroviário da Beira, portanto, garantiu passagem à fase final, vai estar em Kigali. Não sei, mais alguma pontuação aí que queiras fazer referência, Alfredo, aos dados estatísticos, talvez, não sei.
Antes de ir para os dados estatísticos, João, permita-me referir às opções de defesa que foram colocadas em campo pelo treinador Luís López Hernández. Porque no primeiro e segundo quarto, viu-se que quando o Ferroviário da Beira fez uma defesa mais consistente, que deu menos espaço ao Cape Town Tigers, forçou o Cape Town Tigers a cometer muitos turnovers. Mas, de súbito, o Ferroviário da Beira abandonou essa forma de estar em campo e o Cape Town Tigers aproveitou-se disso para poder ganhar espaço, ganhar pontos, não é? Foi aquilo que aconteceu, o Cape Town Tigers melhorou o seu jogo. Mas nesta ponta final, quando o Ferroviário da Beira regressou à forma inicial de defender, aí sim conseguiu travar o jogo ofensivo do Cape Town Tigers, conseguiu provocar muitos turnovers ao Cape Town Tigers, e foi mais eficiente na forma de atacar, sobretudo por Ismael Nurmomar. Os dados estatísticos indicam que o Ferroviário da Beira esteve muito bem debaixo da tabela, e há um nome a reter naquilo que foi o trabalho debaixo da tabela, que é de Borama Sidibé.
Sim.
Este jogador hoje justificou a sua contratação nos 36 minutos que esteve em campo, ganhou 15 ressaltos, isso é muito, tendo em conta que o Ferroviário da Beira, em todo jogo, ganhou 57 ressaltos contra 28 do Cape Town Tigers. O Borama Sidibé esteve a jogar de forma irrepreensível ali debaixo da tabela, não só a defender, não só a ganhar ressaltos, mas também a marcar pontos. Hoje ele fez 19 pontos, um jogador que em termos de média nesta competição tem feito 8.7 pontos por jogo, 5.7 ressaltos, e hoje extravasou por completo esses números, que indicam que ele esteve muito bem nessa partida. Najil Yang é outro jogador que esteve em evidência neste jogo, também com um duplo-duplo, 26 pontos e 13 ressaltos. Melhorou também aquilo que são os seus números estatísticos nesta competição. Ele, em média, fazia 17.7 pontos e ganhava 5.3 ressaltos. Hoje, marcou 26 pontos e ganhou 13 ressaltos. Então, estes são fatores que acabaram influenciando esta vitória do Ferroviário da Beira neste jogo.
Alfredo, muito obrigado. Olha, eu vou só aqui recordar aos ouvintes que, portanto, já temos, desta conferência, temos três equipas já qualificadas. O Petro de Luanda, que parece imparável, o Al Ahly e o Ferroviário da Beira. Portanto, vamos ter dois palopes na fase final em Luanda, que começa no dia 20. Na sexta-feira, o Ferroviário da Beira está em jogo, mais uma vez, com o City Oilers, mas nós aqui na Voz da América não vamos fazer a cobertura desse jogo. Portanto, o City Oilers é uma equipa que, creio eu, que está eliminada. Vai ser interessante ver quem é que passa, se é o City Oilers, se é o Cape Town Tigers, deve ser o Cape Town Tigers, que mesmo assim ainda tem chance de passar. Portanto, nós na sexta-feira vamos fazer a cobertura do jogo do Petro de Luanda e do Al Ahly, que vai decidir quem vai ficar em primeiro lugar nesta conferência. Portanto, as quatro equipas vão se juntar depois ao Stade Malien, ao Douane, ao Rwanda Energy Group e ao Abidjan na fase final em Kigali, no Ruanda. Ainda não sabemos com quem é que o Ferroviário vai defrontar. Essa fase final vai começar, no dia 20 de maio, e o campeonato termina a 27 de maio. Esperemos que hajam equipas dos palopes na final. Seria bom ter um Petro contra o Ferroviário na final. Vamos ver se isso acontece ou não. De qualquer maneira, é a 20 de maio que vamos estar aqui de volta. Alfredo, eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, portanto, só a presença do Ferroviário nesta fase final, portanto, vá lá, é uma vitória, não é verdade?
É uma vitória para o basquetebol moçambicano, apesar de todas as dificuldades que este basquetebol tem estado a enfrentar em termos competitivos, mas o Ferroviário da Beira deu a volta a tudo isso e hoje conseguiu um feito grande para o basquetebol moçambicano. Recordar que o Ferroviário de Maputo também já havia conseguido um feito idêntico na primeira edição desta prova, ao qualificar-se para os playoffs, os oitavos de final. Desta vez é o Ferroviário da Beira. O ano passado o Ferroviário da Beira também poderia ter conseguido, mas acabou se distraindo. Este ano conseguiu esse feito. Ainda tem mais um jogo por realizar diante do City Oilers. Eu penso que esse vai ser um jogo que o Ferroviário da Beira vai ganhar novamente. E depois esperamos pelo aquilo que será o sorteio dos jogos dos playoffs. O que é facto, o que é uma certeza, é que estaremos cá em maio, neste mês de maio, lá por volta do dia 20, para mais jogos, para transmitirmos mais emoção do basquetebol da BAL para os nossos ouvintes. Quanto à equipa que está mais próxima para completar o quarteto que segue para os oitavos de final, para os playoffs, eu creio que este Cape Town Tigers está em boa posição, porque terá pela frente o City Oilers no dia 6 de maio, e aí a vitória poderá ser para o lado do Cape Town Tigers.
Exatamente.
O Slack da Guiné tem um calendário mais apertado, porque tem os dois últimos jogos com os dois candidatos ao título. Vai jogar com
Exatamente.
O Petro na sexta-feira e termina esta fase jogando com Al Ahly do Egito. Portanto, são dois jogos bem difíceis para o Slack, onde a previsão indica que dificilmente poderá conseguir chegar à vitória.
Pois, portanto, não, o Slack, olha, só uma correção, só uma correção, Alfredo, o Slack só tem mais um jogo, não é? Que é contra o Al Ahly. Eles perderam hoje com
o
Petro.
Contra o Al Ahly, correto, sim.
Portanto, é. Mas, de qualquer maneira, é essa a situação que tu dizes. Portanto, o Cape Town está com boa oportunidade. Olha, eu só te queria fazer uma pergunta, antes de deixar ir festejar aí com os moçambicanos. Eu queria só fazer-te uma pergunta. Nós sabemos qual é agora... Claro, eles não sabiam que isto ia acontecer. Mas agora, portanto, o Ferroviário, portanto, regressa à Beira, não? E depois, sabemos se há algum plano de preparação com outras equipas ou não?
Eu penso que dificilmente o Ferroviário da Beira vai conseguir fazer um plano de preparação com outras equipas, porque o basquetebol aqui está a meio gás.
Sim.
Eu aconselharia o Ferroviário da Beira a vir para a cidade de Maputo, onde poderia fazer alguns jogos de controle com as equipas da capital do país, que são mais rodadas que as equipas da Beira. Mas também, devido ao tempo, o espaçamento de tempo que vai existir entre esta fase final, esta conferência Nilo e a fase final, vai ser por aí de uns 12 dias. Não vai dar muito tempo. Penso que o treinador vai querer também repousar a sua equipa, fazer a recuperação de algumas mazelas físicas que certamente vão acontecer desta fase, para que na fase final a equipa não apresente aquilo que chama-se de overtraining, ou
Exatamente.
Seja, um excesso de treino que acaba sendo prejudicial para a produção da equipa. Porque o Ferroviário da Beira já está dentro do ritmo competitivo que precisava, porque estes dois jogos primeiros que fez com o Petro e com o Al Ahly conferiram outra dinâmica competitiva. E depois, estes dois últimos jogos que o Ferroviário da Beira fez com o Slack e com o Cape Town Tigers, voltaram a acelerar um pouco a dinâmica competitiva do Ferroviário da Beira. É certo que o grupo de jogadores que está a ser utilizado é muito reduzido, vai entre 6, 7, 8 jogadores, exato, de 12 disponíveis. Há um grupo de jogadores que está ainda atrasado no que diz respeito ao nível competitivo. Eu penso que o treinador Luís López Hernández, no jogo último da próxima sexta-feira, deverá utilizar, dar mais tempo de jogo a esses jogadores que não têm aparecido nesta partida, por forma que eles estejam disponíveis nesse jogo dos playoffs. Porque os playoffs é um jogo, ganhou, segue em diante, perdeu,
vai para casa. Exatamente. Pronto, olha, obrigado Alfredo Júnior. Eu só quero regressar a recordar aos ouvintes que nós voltamos aqui na sexta-feira para fazer o jogo do Petro de Luanda contra o Al Ahly, que vai decidir quem fica em primeiro nesta conferência. Nesse dia o Ferroviário da Beira joga, mas nós não fazemos a cobertura desse jogo, mas certamente que vamos fazer a cobertura do Ferroviário da Beira quando ele estiver em Kigali, no Ruanda, para os playoffs, a fase final deste BAL. E hoje isto foi um jogo muito, 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 muito emocionante. Alfredo, eu vou agradecer a tua colaboração aqui. Como eu disse esta manhã ao Joaquim Clemente, é sempre...
É possível...
Diz.
Só queria dizer uma coisa. Deixa ver se é possível mexer alguns pauzinhos por cá e, quiçá, essa fase final possamos estar já a fazer transmissão a partir mesmo de Kigali. Vamos lá ver.
Vamos lá ver. Esperemos que sim. Esperemos que sim, Alfredo. Faz tudo por isso. Olha, mas eu, de qualquer maneira, o que estava a dizer, eu esta manhã agradeci muito ao Joaquim Clemente e não quero deixar de agradecer-te a ti também, porque vocês, os dois, são duas verdadeiras enciclopédias do basquetebol moçambicano e angolano e não só. E eu, portanto, como, vá lá, não sou muito conhecedor dessas realidades, não poderia fazer isto sem a vossa colaboração. E eu, portanto, quero-te agradecer pessoalmente a ti, Alfredo, como já fiz esta manhã ao Joaquim Clemente, a tua colaboração. E, claro está, eu conto e a Voz da América conta contigo para a fase final. Mas sexta-feira estamos aqui para o Petro Atlético. Muito obrigado, Alfredo, e até à próxima.
Obrigado, João, e obrigado por tudo. Até à próxima.
Até à próxima.